Muito bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito obrigada pela vossa presença. Vamos dar início a mais uma audição ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República e, como sabem, estas audições são iniciadas pelas perguntas dirigidas pelos vários partidos. Nesta primeira volta, com 10 minutos a cada partido, que não é necessário serem esgotados, obviamente, é que seguirá um período de resposta por parte dos membros do Governo, seguindo-se uma segunda ronda com os tempos habituais, ou seja, 9 minutos ao Partido Socialista, 7 minutos ao PSD, 3 minutos aos restantes partidos, seguindo-se uma ronda de respostas. Ora, assim sendo, passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Coelho, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, naturalmente em nome do Partido Socialista as nossas boas-vindas e nestes novos moldes destas reuniões queria começar naturalmente por colocar imediatamente as questões que nós julgamos pertinentes. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, a primeira questão que queríamos pôr tem a ver com o âmbito da terceira travessia sobre o Tejo. Sem dúvidas nenhumas que se trata de uma infraestrutura, de um equipamento essencial para a mobilidade metropolitana da cidade de Lisboa, nomeadamente ao nível do módulo ferroviário, e naturalmente também é a solução que permite que Portugal possa cumprir os prazos que se comprometeu relativamente à alta velocidade. É um serviço, portanto, que é importante para o país, para a economia nacional, para a economia metropolitana, mas que sem dúvidas também virá a colocar um outro tipo de problemas que precisarão de medidas adequadas. Temos todos consciência que a opção pelo módulo rodoviário, que achamos correta, criará naturalmente uma situação de uma maior pressão sobre a cidade de Lisboa. Neste quadro, estaremos todos de acordo que se torna necessário incentivar particularmente e cada vez mais a utilização dos transportes públicos. Ainda há dias tivemos a oportunidade de ouvir, e já está também recomendado no relatório do LUNEC, a sugestão da entrada em funcionamento desfasada do módulo ferroviário, em primeiro lugar, em relação ao módulo rodoviário, precisamente para contribuir para uma fidelização maior dos utentes em relação ao transporte público. A questão que lhe colocamos é, naturalmente, a primeira questão que lhe colocamos é esta, é tentar perceber se o Ministério estará disponível para encarar esta solução. Não lhe pedimos que nos responda sim ou não, naturalmente que isto carece de avaliações técnicas, de estudos, de conclusões que não podem ser precipitadas, mas tentar perceber qual é a disponibilidade do Ministério em relação a esta sugestão que foi feita pelo Sr. Presidente Luneque e que, aliás, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa também considerou como uma sugestão interessante. Ligado a esta questão, também lhe queríamos colocar a questão que tem a ver com as autoridades metropolitanas de transportes. Sabemos que o processo está em curso, está avançado, mas gostaríamos de ter uma informação concreta sobre esta matéria para que possamos ter também uma noção muito precisa de quando é que entrará em funcionamento e também, Sr. Ministro, que nos pudesse explicar bem aqui qual é o modelo de financiamento previsto para as autoridades metropolitanas de transportes. Mudando de área, Sr. Ministro, temos aqui uma outra questão, um outro conjunto de questões que queremos pôr, que tem a ver com o Plano Rodoviário Nacional. Todos temos consciência que a sua execução tem vindo a crescer. Presentemente estará concluído na ordem dos 60%. É um programa que implicou um lançamento em regime de concessão de cerca de 1.600 km, 1.040 correspondente a novas vias e, portanto, gostaríamos de destacar a importância do esforço que está a ser feito. Também, naturalmente, a importância que tem para a coesão nacional uma aposta significativa no investimento da ligação eficaz entre o litoral e o interior. Sr. Ministro, portanto, sobre esta matéria, questões muito concretas, quais são os projetos previstos, quais são os projetos que estão em fase de lançamento e também o ponto da situação sobre o modelo de financiamento. Um outro conjunto de perguntas que tínhamos aqui para colocar, Sr. Ministro, tem a ver com a televisão digital terrestre. A União Europeia estabeleceu para 2012 o prazo limite para o encerramento das televisões por transmissão analógica. Tem sido, é público, aliás foi já assumido, que Portugal estará atrasado quanto ao lançamento da televisão digital terrestre. Sabemos, no entanto, que o Governo tem tentado queimar etapas e tem tentado desenvolver esforços para que se possa recuperar o tempo perdido nessa matéria. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que queríamos saber muito concretamente, Sr. Ministro, é, em primeiro lugar, uma informação muito precisa sobre os benefícios que a implementação da televisão digital terrestre poderá trazer para o nosso país, em matéria de economia, em matéria de conhecimento e, naturalmente também, como é que está o lançamento deste projeto em termos de recuperação ao atraso previsto, se já foi lançado o concurso, quais são os critérios que estão associados a este concurso e também, naturalmente, informação sobre o 5º canal generalista previsto, que também foi já assumido como necessário. Sr. Ministro, no passado dia 7 de Abril realizou-se o Conselho de Ministros Europeu. Há dois projetos, há duas áreas que nós entendemos que são importantes para o nosso país. A primeira, muito importante em termos da União Europeia, que é o projeto Galileu. Aliás, nunca é demais salientar e felicitar Vossa Excelência pelo papel central que o Governo português e Vossa Excelência teve durante a presidência portuguesa para que este projeto finalmente pudesse avançar e pudesse merecer o acordo dos restantes países da União Europeia. Foi uma vitória de Portugal, do Governo português e da União Europeia, mas agora também estamos em altura de saber qual é o ponto da situação, nomeadamente depois da reunião do Conselho de Ministros do Projeto Europeu. E, portanto, sobre esta matéria, também agradecemos ao Sr. Ministro que nos pudesse dar alguma informação concreta sobre esta questão. Uma outra área que também nos importa, Sr. Ministro, tem a ver com o transporte rodoviário comercial. Sabemos que há algumas divergências no âmbito da União Europeia sobre esta matéria e também aqui gostaríamos de saber qual tem sido a posição de Portugal sobre esta questão, sobre a questão importante que se prende com a cabotagem e também sobre isso. Também solicitavam ao Sr. Ministro a informação que entender necessária dar a esta Comissão para que nós possamos, naturalmente, melhor fazer um juízo de valor sobre estes importantes dossiers. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, bom dia. As minhas desculpas pelo meu atraso. Concedo agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Santos Pereira, em nome do PSD. Faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, muito bom dia, Sr. Deputado, Srs. Deputados. Saudar o Sr. Ministro por esta vinda aqui. É sempre importante a vinda ao Parlamento para esclarecer. O Sr. Ministro é um dos ministros do Governo que tem sempre disponibilidade para vir ao Parlamento e o Partido Social Democrata iria abordar algumas questões e apresentar algumas questões ao Sr. Ministro que gostaria de obter resposta. Concretamente seriam a questão das SCUTs, das novas concessões, do transporte de alta velocidade, da isenção de portagens na Ponte 25 de Abril, as denominadas borlas, das autoridades metropolitanas de transporte, uma questão que já foi, aliás, apresentada aqui pelo Partido Socialista, é porque virão por aí novidades da parte do Governo, e também questões relacionadas com o transporte ferroviário, nomeadamente a alteração de preços ocorrida agora a partir do dia 26, com a publicação do decreto-lei que entrou em vigor no dia 26 deste mês, que é o Decreto-Lei 58/2008. Vamos começar então pelo primeiro caso, portagens das SCUTs. A questão das portagens das SCUTs, como se sabe, tem sido um tema que o Governo tem andado a zigzaguear. Foi uma promessa eleitoral do Governo que não seriam introduzidas portagens nas SCUTs, enquanto os indicadores socioeconómicos e enquanto não houvessem vias alternativas construídas, teríamos portagens. Isto isto é uma situação conjuntiva e não uma situação disjuntiva, teriam-se de verificar as duas razões. O certo é que em outubro de 2006 o Governo veio dar uma palmatória àquilo que já se defendia, mas veio fazer cometer uma fraude eleitoral e veio anunciar que iria introduzir portagens nas escolas. Já digo eu em outubro de 2006. Outubro de 2006 até hoje tem-se vindo sucessivamente a dizer que se está a estudar a renegociar com as concessionárias, se está a estudar o sistema para a introdução. A questão é esta, Sr. Ministro, e gostávamos deste mesmo esclarecimento. Afinal, quando é que as escutas são introduzidas? Dá aqui um pouco a sensação que o Governo está com um certo receio desde introduzir, não sabemos se é por causa do ato eleitoral. Será que, perdão, quando é que as portagens são introduzidas? Será que o Governo está com receio, nomeadamente na Zona Norte, dos presidentes de Câmara, quer de Matosinhos, quer de Vila do Conde, quer de Viana do Castelo, e não avança com as escudos por essas razões, câmaras socialistas? Portanto, é não cumprir a introdução de portagens, teremos aqui uma dupla fraude. Isto é, tivemos a fraude eleitoral de ter prometido que não havia portagens nas escutas e depois de ter vindo afirmar que iriam ser introduzidas, e temos agora uma dupla fraude que é, depois de ter dito que iam ser introduzidas, elas não estão a ser introduzidas, e lembramos que esta promessa, esta situação, aconteceu desde outubro de 2006. E já que estamos nas escutas, Sr. Ministro, aliás, as despesas das escutas, as verbas foram habilidosamente empurradas, 700 milhões de euros por ano, habilidosamente empurradas para as estradas de Portugal. O Governo sacudiu as mãos destes montantes, destas despesas, e empurrou-os para a empresa que entretanto foi constituída para gerir o sistema rodoviário em Portugal. Mas já dizia eu, já que estamos a falar nas escutas, falemos das novas concessões. O investimento já foi anunciado, agora... Quanto é que vão custar, de uma vez por todas, Sr. Ministro, quanto é que vão custar aos portugueses as novas concessões? Continuamos sem saber quem é que vai pagar as novas concessões. Quanto é que isto custa por ano? E não somos só nós. O modelo de financiamento, é denunciado publicamente, o modelo de financiamento das novas concessões é um modelo de financiamento confuso. E importava aqui esclarecer, que o Sr. Ministro esclarecesse isto mesmo. Porque, aliás, o pagamento das novas concessões, o governo ardilosamente passou isto para a partir do ano 2013, depois das eleições. Afinal, qual é o valor da fatura das novas concessões? A pergunta que tem a ver com as novas concessões e pergunta concreta. E por falar em faturas, vamos a mais uma, a fatura do TGV. Continua-se sem saber quanto é que vai custar. Isto é, nós, consoante os locais e consoante os momentos, já ouvimos os valores mais díspares. E, portanto, importava aqui, neste local, que o Governo... Já ouvimos valores mais díspares, portanto, em consoante os locais e consoante os momentos. Importava que o Governo, vai ser lançado, talvez em breve, o primeiro lance, posto em concurso, quanto é que custa, afinal, o TGV? Onde estão os chamados custos, os estudos de custo-benefício que o Governo adotou para este modelo? E, portanto, e também queríamos dizer uma outra coisa, e isto vai diretamente relacionado com aquilo que iniciámos esta intervenção. O PSD insiste na necessidade de fazer um debate nacional, e a importância dos debates nacionais em matéria de obras públicas estruturantes é fundamental. Provou-se isso na OTA, não vamos aqui relembrar o episódio da OTA, provou-se isso na OTA, depois de se fazer um grande debate e um aprofundamento de um debate nacional sobre o novo aeroporto. O PSD continua a defender e a insistir na necessidade de fazer um grande debate nacional e aqui neste mesmo Parlamento iniciar e fazer esse mesmo debate aqui na Casa da Democracia. O Partido Socialista é avesso e não tem vindo a permitir que estas propostas sejam aceitas. Portanto, constantemente o Partido Socialista, usando aquilo que o meu colega Jorge Costa costuma chamar o rolo compressor da maioria, não deixa que este debate se faça. Ora, o Sr. Ministro, ainda numa entrevista recente, num dos canais televisivos, bastante interessante, aliás, disse que era das pessoas mais abertas e disponível para todos os debates. Nós até sabemos que é. Está disponível para todos os debates. Se o Partido Socialista não quer, ó Sr. Ministro, o Sr. Ministro está disponível para vir fazer aqui neste Parlamento um debate nacional sobre a questão do TGV, sobre a questão do financiamento do transporte de alta velocidade? É que se está disponível, pedimos ao Sr. Ministro aqui uma coisa, convença os seus apoiantes apoiantes partidários, do seu grupo parlamentar do Partido Socialista, para que este debate se faça, porque isto é importante para o país, é importante para o PSD, mas essencialmente é importante para Portugal. E gostávamos de saber da disponibilidade do Sr. Ministro para fazer este mesmo debate. Quarta questão, ponto 25 de Abril, a questão das borlas, isenções de portagens. Já ouvimos diversas versões, queríamos saber como é que está esta situação das renegociações com a Lusoponte. E, acima de tudo, uma definição. Vamos ter esta situação da isenção ou das borlas em 2008? Pergunta 1. Pergunta 2. Vamos ter também no ano eleitoral em 2009? Pergunta 2. E gostávamos de respostas concretas. Autoridades Metropolitanas de Transportes. Quinta questão, foram criadas, conforme aqui foi dito, o Governo prometeu a atribuição de poderes efetivos às autoridades metropolitanas de transporte. Isto consta, aliás, do programa do Governo, logo, a atribuição de poderes efetivos às autoridades metropolitanas de transportes. E hoje é curioso que é o próprio Partido Socialista que vem aqui perguntar quando é que isto é implementado. Portanto, bem-vindos a esta preocupação, a esta questão que tem sido constantemente aqui levantada pelo Partido Social Democrata. Afinal, qual a estratégia do Governo para o transporte público? E queremos saber se o Governo entende se isto é útil, que hajam ou não estas entidades, já que o próprio Partido Socialista hoje está preocupado com as autoridades metropolitanas de transportes. E por falar em transportes públicos, nós já tivemos ontem uma apresentação, eu diria, bastante interessante, né? Embora não sabemos onde acabam as possibilidades e começam as impossibilidades, conforme foi dito ontem também para Alfredo Barroso num canal televisivo, quer dizer, onde acabam as possibilidades e começam as impossibilidades, que foi a apresentação da GAR de Alcântara. E isto para irmos a uma questão, em lugar de ir aos grandes projetos, a ver aqueles desenhos animados com os comboios a entrar em túneis, coisas fantásticas, vamos a questões reais e vamos precisamente ao novo diploma que entrou em vigor agora, que é sobre o transporte ferroviário. E o transporte ferroviário, ao contrário de outros países, em Portugal, ele não tem tido, ao longo de todos os governos, ele não tem tido a importância que deve ter. Nomeadamente, por exemplo, a Inglaterra apurou-se que, desde a Segunda Guerra Mundial, neste início de ano, nunca houve tantos passageiros a ser transportados em comboios, a utilizarem o transporte ferroviário. E nós, em Portugal, precisamos dar a devida importância ao transporte ferroviário e não só aquilo que tem sido o transporte ferroviário de alta velocidade. E referimos-nos aqui concretamente, e vamos colocar muita ênfase nisto que vamos dizer, referimos-nos aqui concretamente ao transporte ferroviário no que se refere às regiões mais interiorizadas, às regiões mais desintegradas, às regiões que estão fora das duas grandes áreas metropolitanas do país. Se nós queremos uma visão integradora do país... Se nós queremos uma visão integradora do país, temos precisamente de ter um transporte ferroviário que abarque quer o transporte regional, quer o transporte interregional, com qualidade e uma oferta séria. Como se sabe, este transporte tem sido onerado ao longo dos anos de uma forma incorreta. Havia um tarifário que era aplicado pela CP. Havia um tarifário... É a última questão, Sr. Presidente. Havia um tarifário que era aplicado pela CP que, quanto a nós, continha irregularidades. O Partido Social Democrata denunciou isto meses, portanto, e o Governo disse sempre que não havia irregularidades. As irregularidades foram detectadas. A partir do momento que são denunciadas, nós apreciamos. O Partido Socialista teve a oportunidade também de as apreciar. Em termos de seriedade, se vissem também que havia irregularidades, concordavam. Discordaram, disseram sempre que não havia. O que é que fez o Partido Social Democrata? Apresentou na Procuradoria-Geral da República uma queixa ao seu Procurador-Geral que estavam a ser cometidas pela parte da CP irregularidades no cálculo do preço dos bilhetes. O Sr. Procurador-Geral da República confirmou, dizendo que houve alterações quilométricas e arredondamentos praticados pela empresa que constituem irregularidades no cálculo do preço dos bilhetes. Portanto, ponto final. E perante isto, perante a existência destas mesmas irregularidades, nunca o Governo ouvimos falar na situação de ressarcimento dos passageiros que foram lesados ao longo de anos. Questão 1. Vai ou não haver ressarcimento? Questão 2. O Governo, por força disso, vê-se obrigado a legislar e a pôr em vigor um novo diploma para a alteração dos tarifários. E na elaboração desse novo diploma, quanto a nós, há aqui uma coisa que, por isso, o Partido Social Democrata apresentou na sexta-feira um pedido de apreciação parlamentar do diploma. Nem na elaboração desse mesmo diploma, o Governo fez uma coisa que, quanto a nós, é desintegradora do território. Isto é, se o discurso de integração do território funcionou para justificar as recusas, Sr. Ministro, o discurso de integração do território não serve aqui precisamente para o transporte ferroviário. Porque aquele transporte ferroviário que está fora das áreas metropolitanas, não é o urbano nem o suburbano, que é o transporte regional e interregional, deixa de ser considerado, através deste decreto-lei, deixa de ser considerado de interesse público, deixa de ser considerado um transporte com características de serviço público. Isto para nós importava que o Governo esclarecesse esta matéria. Porquê? Porque o seu esclarecimento é fundamental, porque começa a haver aqui um tratamento entre portugueses de primeira e portugueses de segunda. Portugueses de primeira, aqueles que vivem nas zonas urbanas, que têm o transporte mais barato. Portugueses
Senhor
de segunda, Estado,
já estou mesmo concluir, com isso, está bem? Presidente.
Portugueses de segunda, aqueles que vivem quer no interior ou nas zonas rurais, nas zonas mais afastadas das áreas metropolitanas. Isto porque deixou de ser considerado de interesse público, com características públicas, o transporte nessas áreas, e gostávamos de saber o que é que leva o Governo a aceitar isto mesmo. E mais, e deixa que a fixação de preços desse mesmo transporte venha a ser livre por parte do operador. Isto, quanto a nós, é muito grave. Aliás, está aqui a verificar-se, é um assunto que está a passar um pouco incólume, dizendo que agora que os comboios regionais e interregionais, quando tiverem atrasos...
Já,
quando
tiverem atrasos, conclua vão... mesmo que já se deu o seu tempo em 3 minutos.
Um minuto. Dizendo apenas que vai haver um ressarcimento dos bilhetes quando há comboios com atrasos, não é essa a questão. A questão é que há um encarecimento do preço dos bilhetes e mantém-se esse fosso enorme entre o transporte das regiões mais desfavorecidas. E gostávamos que o Ministro respondesse a isto concretamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, pelo CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, bem-vindos a esta audição nos termos regimentais do nosso regimento. Esperamos, da nossa parte, que possa ser útil aquilo que os Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado nos podem aqui hoje informar. E, da nossa parte, além de algumas questões que já foram colocadas e, portanto, algumas terão prejudicadas, no entanto, não deixarei de, apesar de tudo, reforçar aqui algumas das questões, nomeadamente no que diz respeito à introdução de portagens nas secutes. Foi há dias anunciado por parte da Brisa que não opera secutes, mas que espera, com a introdução de portagens nas secutes, vir a recuperar e a ter um crescimento na ordem dos 2,6% a 3,6% do tráfego derivado ao facto de poder recuperar algum do trânsito que se perde em algumas das secutes que hoje operam sem portagens, nomeadamente nas secutes que concorrem com a A1 e com a A3. Nesta questão, eu gostava de saber da parte do Sr. Ministro se a Brisa também é uma das entidades com quem o Ministério está a negociar a introdução das portagens nas outras autoestradas que não estão concessionadas à Brisa. A Brisa, obviamente, também aqui. E uma vez que os resultados líquidos da empresa têm vindo a subir e no ano 2007, ao contrário de 2006 e 2005, que se prevê para 2008 também, haja uma subida dos lucros da empresa, se também está envolvida neste processo de negociação. Isto porque há aqui algumas questões e já foram aqui elas colocadas, mas eu não gostaria que o Sr. Ministro anotasse e nos fizesse referência, porque há algumas situações, nomeadamente na introdução de portagens da autoestrada norte-litoral, onde claramente ali não há nenhuma alternativa. A Nacional 13 já não é nacional. Como sabe, já está desclassificada em vários pontos do seu percurso e, nomeadamente, entre a Maia e a Póvoa de Varzim está desclassificada na sua totalidade. É hoje uma via urbana. Eu gostaria de saber, que o Sr. Ministro nos informasse, como é que aqui se pode introduzir portagens, qual é a via alternativa neste caso. A questão da terceira travessia do Tejo. Não vou agora discutir se a opção tomada pela opção Ponte Chelas Barreiro é ou não a indicada, é ou não a mais favorável para o objetivo que pretende fazer uma ligação rápida para o TGV, fazer uma ligação rápida para o novo aeroporto de Lisboa, fazer uma ligação rápida para servir também as populações da margem sul. Essa questão ficará para depois. Mas gostaria de saber, Sr. Ministro, se no âmbito do processo de avaliação de impacto ambiental vão ser estudadas todas as alternativas no que diz respeito à diminuição e à minimização dos impactos ambientais, sejam eles visuais, acústicos, na fauna, na flora, nas correntes do rio, se todas elas vão ser, porque há aqui questões muito sensíveis que têm vindo ao público e que obviamente seria extremamente, e gostaria que me informasse, não, sim, vão ser todas, obviamente, não, gostaria que desse elementos concretos que nos pudessem permitir fazer a nossa ação de acompanhamento da execução dos trabalhos. Numa questão, Sr. Ministro, que foi recentemente aprovada, o CDS já pediu a apreciação parlamentar do diploma, porque nos deixa ficar bastante preocupados, é a questão da liberalização do transporte aéreo para a Madeira. Há aqui três ou quatro aspectos fundamentais. Nós somos totalmente favoráveis à questão da liberalização do transporte no que diz respeito à concorrência, à livre concorrência. Não é essa a questão que nos motiva. É, sim, a questão de serviço público que está obrigado e que deveria ser, obviamente, mantido em termos daquilo que é o apoio à insularidade, não só aos residentes, mas também aos estudantes. Aos estudantes da Madeira no continente, aos estudantes do continente na Madeira. Essa questão, está, o Sr. Secretário de Estado está a dizer que, sim senhora, não é bem assim. E eu dou-lhe logo duas notas. A primeira delas, agora, tal qual está, as pessoas não têm que desembolsar nenhum tipo de dinheiro para depois serem reembolsadas. Tal era pago diretamente as indemnizações à respectiva companhia aérea. O que agora fazem é as pessoas vão ter que pagar na totalidade do bilhete e serem reembolsadas mais tarde, não se sabe quando, como e em que tempo. Quando aterrar, bem, é uma informação que está a dar, não é que está escrito no diploma. Se vão ser reembolsadas. E, portanto, a questão é, nós sabemos que muitas das pessoas viajam e não são propriamente pessoas que viajam por turismo, por luxo, por lazer, viajam por absoluta necessidade, pessoas carenciadas que até agora despendiam apenas exclusivamente o preço do bilhete, depois de subsidiado. Agora têm que despender na totalidade e para receberem mais tarde. E sabemos como é que são os reembolsos do Estado normalmente. Essa é uma das primeiras questões. A segunda questão é que o subsídio era de 118 euros, passa para 60 euros. O que também, obviamente, não deixa de não ser extremamente preocupado para aquilo que é uma liberalização que se quer de resultados positivos para os utentes, não é, provavelmente, aquilo que se calhar irá acontecer. Ou seja, quem é que aqui vai ficar prejudicado? Vai ficar o utente, porque a companhia aérea recebe imediatamente. O governo pagará, não sabemos quando. Quem paga imediatamente é seguramente o utente no momento da aquisição do bilhete. Ainda relacionado com a questão do transporte aéreo, muito se tem falado na comunicação social, muito pouco temos ouvido da parte do Governo. O que é que se passa com a questão da privatização da ANA e da eventual privatização do aeroporto Francisco Sá Carneiro, da gestão do aeroporto Francisco Sá Carneiro? Essa questão é importante. E há aqui um sinal que não é nada favorável à questão das privatizações e à paz social das empresas no momento das privatizações. É o que se tem estado a passar com a situação da Ground Force no que diz respeito ao processo que tem vindo a ser de atrofiamento daquilo que é a empresa neste momento. Existem verbas substanciais no que diz respeito ao CREN para a internacionalização das empresas. Esta é uma empresa que está hoje em franco processo de internacionalização, está a operar em Espanha, está a operar em França, está a operar em Marrocos, está a operar no Brasil e em Portugal está num momento de retrocesso em termos daquilo que é o seu contrato com os aeroportos. Gostaria de saber qual é efetivamente o ponto de situação relativamente a esta matéria. A questão do TGV. Há aqui duas questões que me preocupam, que nos preocupam sobremaneira. Uma delas tem a ver com, teoricamente, o primeiro troço de TGV, ou as primeiras obras a avançar no do TGV, da ligação Porto-Braga-Valença-Vigo, e que tem a ver, nomeadamente, com a construção da ligação Braga a Vigo, uma vez que, de acordo com as informações que vão sendo obtidas, o primeiro troço entre Porto e Braga irá utilizar hoje a linha do Minho até Braga. A segunda questão irá ser construída novamente. Há aqui duas outras questões. Eu já fiz um requerimento ao Sr. Ministro, ainda não obtive resposta, admito que esteja em trânsito, mas que gostaríamos de saber. Primeiro, que tipo de material circulante vai permitir esta ligação Porto Vigo? É exclusivamente para TGV, é exclusivamente para alta velocidade, ou permitirá a circulação de comboios convencionais? Esta era a primeira questão. A permitir a circulação de comboios convencionais, além das estações existentes na linha do Minho até Braga, quais serão as outras estações a construir? E há indicação de construção de alguma linha nas proximidades de Barcelos, nas proximidades de Ponte Lima, nas proximidades de Paredes Coura, ou não? Esta, só para lhe dar uma nota, Sr. Ministro, no caso do Vale do Lima, obviamente que a linha cruzará na zona de Ponte Lima este vale, vivem cerca de 170 mil pessoas. É uma zona servida por infraestruturas rodoviárias que têm um potencial de crescimento que obviamente fará todo o sentido que exista ali uma estação caso circulem comboios convencionais. E, portanto, essa era uma informação que seria interessante, uma vez que estamos neste momento na fase da decisão. E aí seria conveniente ponderar todas estas questões. Finalmente, no que diz respeito ao TGV, não temos ouvido informação também da parte do Ministério no que diz respeito à linha do TGV entre Aveiro, Viseu e Salamanca. Ou, não sendo TGV, não sendo alta velocidade, não temos ouvido informação quanto à ligação ferroviária entre Aveiro, Viseu e Salamanca. Estando prevista para a zona de Aveiro a construção até de mais que uma plataforma logística, terminarei, Sr. Presidente, com esta frase, estando prevista na zona de Aveiro mais que uma plataforma logística, estando previsto para Aveiro um investimento na zona portuária, fará todo o sentido que exista esta ligação transversal ferroviária entre o litoral português e a fronteira com Espanha. Gostaria de saber da parte do Ministério quais são, neste momento, as opções, quais são, neste momento, os estudos, qual é, neste momento, a posição, ao fim e ao cabo, do Ministério das Obras Públicas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, naturalmente, começando por saudar a vossa presença e as informações que têm para trazer esta comissão. Tenho essencialmente três assuntos para colocar em termos de questões aos senhores membros do Governo. Transporte ferroviário nas suas diversas vertentes, transporte aéreo e a situação das empresas do setor dos transportes, nomeadamente o setor empresarial do Estado. Relativamente ao transporte ferroviário e na sequência até do que foi ontem anunciado pelo Governo relativamente ao nó de Alcântara, à linha de Cascais, à sua articulação com a linha de cintura, etc., há duas questões muito concretas que eu gostava de colocar. Julgo ter ouvido que uma das valências mais importantes deste projeto é a ligação e a articulação direta entre a linha de Cascais e a linha de cintura, permitindo que os comboios possam circular de uma linha para a outra e articulado, então, em termos de rede ferroviária, coisa que hoje não acontece. Eu gostava de perguntar, do ponto de vista dos prazos de execução técnica, o que é que está previsto em termos de tempo relativamente a um aspecto que é muito importante, que é crucial neste projeto, que é a alteração do sistema de alimentação de energia, tração, isto é, passar da corrente contínua para a corrente alterna que se utiliza na restante rede e, portanto, as reconversões necessárias ao nível desta linha, o que é que está previsto e o que é que implica nessa articulação. Por outro lado, relativamente a esta intervenção, não apenas naquela área, mas de uma forma integrada na área do Porto de Lisboa, naquela zona envolvente, uma pergunta também muito concreta é se esta medida anunciada, se esta decisão anunciada, significa a confirmação e o avanço de um projeto que tinha sido, há algum tempo atrás, apresentado pela APL, pelo Porto de Lisboa, ao nível do plano estratégico, designadamente aquela expansão muito significativa e de grandes impactos prevista para a Trafaria. Estamos a falar de multiplicar por 5 a movimentação de granéis sólidos, os cereais, etc., passar de 1 milhão para 5 milhões de toneladas por ano e principalmente até a introdução da movimentação de contentores com 1 milhão de teus por ano, com uma frente de cais de mais de 1 quilómetro, com 66 hectares de território ocupado. E, portanto, se isto significa, estamos aqui perante uma sequência encadeada de decisões e de projetos a avançar, qual é o ponto de situação nessa matéria? Relativamente à terceira travessia do Tejo, uma pergunta também muito concreta que tem que ver com as consequências e a articulação deste projeto no território. Estou a falar nomeadamente na integração na malha urbana das vias de entradas e saídas nesta travessia. Julgo que o Sr. Ministro foi mandatado pelo Governo, nos termos da resolução do Conselho de Ministros que saiu há dias, para estudar e avançar nesta matéria em concreto, nomeadamente. Estamos a falar da inserção da rodovia e da ferrovia, quer em Lisboa, quer no Barreiro, nos pontos de amarração desta ponte e a sua integração naquele território. E, portanto, quer em relação à alta velocidade ferroviária, quer em relação ao nó ferroviário de Lisboa, do ponto de vista dos comboios suburbanos, etc., quer do ponto de vista das próprias acessibilidades rodoviárias, que perspectivas e quem é que assumirá, de que forma será assumido o pagamento da fatura, que é inevitável, que tem que ver com o financiamento desta obra. Neste ponto, atualmente, continuamos com grandes indefinições relativamente ao papel da CP, quer na terceira travessia do Tejo, quer no projeto da alta velocidade ferroviária do modo geral. Temos já um mau exemplo no passado, não tão distante quanto isso, sobre a introdução do comboio na ponte 25 de Abril, em que a própria CP foi impedida de apresentar a sua própria candidatura e de concorrer este processo, e é aquele projeto, é aquele empreendimento, deixando assim caminho livre para a concessionária privada que hoje lá exerce funções. Portanto, qual é o papel da CP, quer do ponto de vista do estudo, planeamento e da preparação para este projeto estruturante da alta velocidade e também da terceira travessia do Tejo? Sabemos que em Espanha, França, na Alemanha, são os operadores públicos, ultimamente está na moda chamar-se incumbentes históricos deste serviço público ferroviário, que tem aqui uma vertente fundamental da sua própria projeção e da sua modernização. E, portanto, importa saber qual é esse papel e qual é essa intervenção que está reservada à ACP nesta matéria. Sobre a alta velocidade ferroviária, uma questão que nós já abordámos, que o PCP já suscitou nesta comissão junto do Governo, que tem que ver com a questão dos parâmetros e da velocidade do projeto relativamente às linhas. Eu tenho aqui o relatório da União Internacional dos Caminhos de Ferro, relatório de março de 2008, que tem aqui o levantamento das linhas de alta velocidade a nível mundial. São cerca de 20 países da Europa, da Ásia. São 20 países com um total de cerca de 34 mil quilómetros de linhas de alta velocidade previsto para 2025. E destes 34 mil quilómetros em 20 países, há duas linhas de alta velocidade que têm uma velocidade de projeto de 350 km por hora. É Pequim-Xangai, 1.300 km, e Lisboa-Elvas, são 200 km. Na Alemanha, na França, na Suécia, na Itália, no Japão, na Coreia, é tudo 300. E sendo que, chegando a Elvas, a velocidade de projeto passa de 350 para 300 à hora, e é assim que vai depois a linha até chegar a Madrid, segundo a União Internacional de Caminhos de Ferro, no relatório que foi apresentado, esta velocidade de projeto demonstra que há aqui uma opção estratégica que deve ser esclarecida e questionada. E desse ponto de vista, a informação oficial que é entregue, do ponto de vista internacional, nesta estrutura, aponta aqui um caráter de exceção entre estas duas situações, Lisboa-Elvas e Pequim-Xangai, que são casos únicos a nível mundial, de acordo com o relatório que aqui está. E, portanto, gostava de colocar ao Governo a necessidade de esclarecer algum desfasamento entre a informação que está do lado português da fronteira e do lado espanhol. Ainda a propósito das opções de velocidade e dos percursos, há que fundamentar as declarações que são feitas. Não basta afirmar que a vantagem é de 15% do mercado ou 4% dos custos e, portanto, há muitos meses que o PCP tem vindo a pedir estes estudos de viabilidade e de estudos económicos de base para este projeto e, portanto, reiteramos este pedido relativamente a uma matéria que é da maior importância. No que diz respeito ao transporte aéreo, já foi aqui aflorada a questão da privatização da ANA Aeroportos e da TAP. Relativamente à TAP, temos o exemplo muito esclarecedor do que se passou com a Ground Force nos últimos anos. Verificamos que se perspectiva a situação da TAP voltar a assumir áreas que tinha alienado na privatização do handling e, portanto, agora a TAP, que não tem handling, volta a fazer handling porque o handling que foi privatizado falhou após a sua venda a um grupo económico espanhol. E, portanto, se não considera o Sr. Ministro, não considera o Governo, que estamos perante uma decisão com impactos muito significativos, com consequências muito gravosas e que justifica reponderar e reequacionar esta estratégia de privatização da Companhia Aérea de Bandeira num contexto particularmente incerto do ponto de vista dos mercados internacionais. E, portanto, estamos perante uma situação que pode incorrer em perigos grandes para o setor de transporte aéreo e para o serviço público, que nesta matéria também já foi aqui abordado. Relativamente à ANA Aeroportos, verificamos, pelo trabalho que tem sido desempenhado pela empresa, que há uma capacidade técnica, que há um know-how muito, muito consolidado ao longo de décadas, com profissionais e com estruturas de grande qualidade, que são capazes de fazer e de pôr a funcionar aeroportos que ficam, por exemplo, no quarto melhor lugar do mundo, em nível das comparações registadas, como é o caso do aeroporto Pedras Rubas no Porto, e por outro lado, garante investimento e sustentação financeira ao que é verdadeiramente serviço público, nomeadamente o caso dos Açores. Tivemos há poucos dias jornadas parlamentares do PCP nos Açores, visitámos a ANA e o aeroporto, nomeadamente Santa Maria, onde ficámos a saber que há um plano plurianual de investimentos significativo, de dezenas de milhões de euros, que só é possível porque existe uma empresa em rede nacional de aeroportos que é pública e que garante esse investimento. São cerca de 20 milhões de euros num plano de investimentos plurianual, sendo que aquilo que acontece hoje é que para 100 euros de despesa que é feita em termos de despesa corrente naqueles aeroportos, de 100 euros que se gasta, só 40 são garantidos por receita naqueles aeroportos. Isto é natural, porque não estamos a falar do aeroporto da Portela, estamos a falar de uma rede disseminada de aeroportos em situações de particular exigência. E, portanto, se isto não deve colocar de uma forma reiterada a necessidade de uma reavaliação da estratégia de privatização também da aeroportos, no que diz respeito, nomeadamente, a esta opção da construção do novo aeroporto. Última questão, Sra. Presidente, que tem que ver com a atuação das empresas sob a tutela do seu Ministério. Já falámos sobre isto, no que diz respeito à falta de respeito, justamente, pelos direitos dos trabalhadores destas empresas, de transportes, e pela própria lei, mas também as responsabilidades diretas do Governo. Sr. Ministro, a Transtejo recusa-se a integrar trabalhadores de manutenção de navios com vínculos precários, em alguns casos, há mais de 10 anos. A Inspeção-Geral de Trabalho já deu razão a estes trabalhadores. A Administração recusa-se a integrar os trabalhadores. A EMF registra faltas injustificadas aos trabalhadores nos dias em que estes vão levantar os salários. O Metropolitano usurpou funções aos agentes de tráfego, retirando-os do seu posto de trabalho e colocando segurança privada nessas funções. Isto não é inventado. A própria IGT pronunciou-se sobre estas matérias e dirigiu-se à própria empresa, às empresas em questão, chamando a atenção para a necessidade de resolver estes problemas. O METRA aprova manuais de gestão das estações que são autênticos regulamentos internos, sem respeitar a lei, sem ouvir quem tem que ser ouvido, nomeadamente a Comissão de Trabalhadores. O Governo não nomeia, desde que está em funções, não nomeia estes anos todos, o representante dos trabalhadores na Comissão de Fiscalização da Empresa. Queremos saber se estes problemas já foram resolvidos nas últimas semanas, desde que esta questão foi suscitada pelo PCP e que até agora continua sem resposta. É que a IGT já se pronunciou, agora a Autoridade para as Condições de Trabalho, dando sempre razão aos trabalhadores, depois deixou de responder. O Governo nunca respondeu aos trabalhadores e às suas estruturas. E, portanto, o Sr. Ministro disse aqui na Assembleia da República, em resposta ao PCP, que não tinha conhecimento de nenhuma irregularidade da situação de desrespeito. Afinal, conhece, há documentos que são oficialmente dirigidos ao seu gabinete e que são oficialmente recebidos a esse título, e, portanto, há aqui situações graves da sua tutela que importa clarificar e dar uma resposta cabal, ponto termo, a estas situações que são naturalmente inaceitáveis e que têm que, ter uma resposta e uma solução. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra. Meia hora, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento a todos, em particular àqueles que ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer pessoalmente, dizer mais uma vez que é sempre com muito empenho, com muita disponibilidade que estou presente para abordar convosco as questões que os Srs. Deputados entendam querer colocar-me, e a minha disponibilidade para o fazer é sempre a mesma. Mas queria já começar por dizer ao Sr. Deputado Santos Pereira que o Sr. Deputado agora está-me a ouvir, estava a responder ao Sr. Deputado Santos Pereira. Não, mas eu quis distingui-lo. Não, dizer ao Sr. Deputado Santos Pereira que eu, ouça, não. Ouça, o Governo, eu em particular, venho aqui, não é quando os partidos pedem, ou o PS, ou o PSD, ou o CDS, não, é quando o Parlamento pede. Quando esta comissão pede, eu venho. Quando esta comissão não pede, eu não venho. Esta comissão tem a sua forma de funcionamento, por isso é que há deputados eleitos pelo povo, pelos eleitores, e depois ela funciona. Eu nunca recebi, sempre que recebo um pedido da comissão para vir ao Parlamento, eu venho. Ora, não posso vir quando um partido se lembra de pedir, porque isso não é a comissão que pede, é o partido, e não estão previstas audições a pedido de partido individualmente. Mas se o senhor deputado, acha que essa figura deve existir, não ponha o problema a mim, ponha o problema na Assembleia, a alteração da lei, porque agora passam a vir cá os membros do Governo quando cada partido se lembra de os chamar. Portanto, isto tem que ter regras, Sr. Deputado. Portanto, eu venho. Eu, os senhores, a Comissão é que tem que perceber, é que tem que ver a Comissão, não são cada um dos partidos isoladamente, quando é que acha oportuno ou necessário que os membros do Governo venham. Eu estou sempre disponível para vir e mantenho essa questão. Muito bem. Sr. Deputado, espero muitas questões, o que é bom. Aliás, foi curioso ver que não há nenhuma questão sobre a ausência de trabalho do Ministério, o que há são questões porque o Ministério está a fazer muitas coisas, faz muitos investimentos na rodovia, na ferrovia, nos sistemas portuários, bons resultados nas empresas, desde as telecomunicações, ao setor marítimo portuário, ao CTT, à TAP, enfim, há muito investimento a fazer, há atividade no Conselho de Ministros da União Europeia, e é verdade isso. Ministério das Obras Públicas, como eu disse, já de outras vezes que há no Estado, tem um dossiê muito vasto que tem vindo a conduzir, com sucesso na nossa opinião, evidentemente, não com tanto sucesso da parte de alguns senhores deputados, o que também é compreensível, mas é um Ministério que tem vindo a contribuir para uma alteração muito significativa do nosso país. Aliás, dando continuidade, não foi esta a primeira vez que o Governo, agora este Governo, ou este Ministério, ou este Ministro, está a fazer investimentos no setor. Sempre se fizeram, mais às vezes, menos às outras vezes, umas vezes melhor, outras vezes pior. Mas nós temos, de facto, a conduzir um processo de grande transformação no país ao nível das infraestruturas de transportes, também ao nível das telecomunicações e dos serviços postais, e é isso que vamos continuar a fazer e as perguntas dos senhores deputados espelham esta realidade. Eu não sei se vou conseguir, nesta primeira intervenção, responder a todas as questões, porque foram muitas, mas as que não responder nesta parte, responderei aos senhores deputados de Estado na outra parte. Vamos começar pela TTT. Algumas perguntas foram feitas sobre a terceira travessia do Tejo. O terceiro, a travessia do Tejo é um processo que já se discute há muitos anos, como os senhores deputados sabem. Portanto, dizer-se que é preciso fazer mais um debate, é sempre bom fazer mais um debate. Mas não é por falta de debates, porque desde 85 que se discute muito a terceira travessia. A terceira, exatamente. Foi pena, e talvez dos períodos em que houve mais debate tenha sido com este Governo. Talvez dos períodos em que houve menos debate, foi durante o período em que os senhores estiveram no Governo. Isso deviam se ter lembrado de fazer mais debates nessa altura, senhores deputados. Espero que um dia, quando estejam no Governo, quando os eleitores vos quiserem dar essa confiança, que os senhores façam muitos debates, pelo menos tantos quanto este governo tem feito e vai continuar a fazer. Tem havido muitos debates, mesmo neste Parlamento. Eu já vim aqui fazer várias vezes debates sobre a TTT e os estudos da viabilidade económica e financeira do TGV e da TTT em particular estão na net, estão publicados. Senhor Deputado, alguma coisa, algum daqueles estudos não compreendo, pergunto que eu posso responder. Não pode-me é dizer que os estudos não estão publicados, que o senhor não conhece. Conhece. Mas vamos a uma questão concreta, que é uma questão que surgiu recentemente, que foi posta pelo senhor Deputado Miguel Coelho, tem a ver com a introdução da componente rodoviária simultaneamente ou desfasadamente. Esta questão também não é a primeira vez que aparece. Eu recordo que houve já uma decisão tomada no passado, julgo até na altura do governo do PSD, que lançava essa questão, concluía que fazer a ponte rodoviária, sim. Ao mesmo tempo ou não. A ver. A ver. Nessa altura, a filosofia era um pouco aquela que vigorou para a ponte 25 de Abril, que era construir uma componente, neste caso seria a ferroviária, que era a prioritária, de entrada, e mais tarde, uns anos depois, quando certas questões ou certos critérios se verificassem, então introduzir a componente ferroviária. Não na forma como foi agora introduzida, rodoviária, desculpe, não como foi agora introduzido mais recentemente, quer no relatório do laboratório, quer pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Relativamente à primeira forma, a conclusão que nós chegámos é que não era uma boa solução. A questão que se expõe, fundamental, ao terceiro travessia do Tejo é, sendo ela ferroviária, a questão é saber se deve também ou não deve também ser rodoviária. E sendo a resposta que sim, que deve ser, a conclusão que também chegámos é que a ser deve ser logo. Ou seja, deve-se construir logo a infraestrutura, a ponte, aquele tipo de ponte que se vai pôr ali, não é compatível estar a fazer agora e outros anos depois, sai mais caro, é uma complicação muito grande e ganha-se pouco com isso. A necessidade da componente rodoviária foi mais reforçada agora com a decisão, não tem a ver com isto, mas foi mais reforçada com a decisão do aeroporto na zona de Campedia do Objeto. E, portanto, a única questão que se pode pôr e que consta do relatório do laboratório e que foi levantada pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa é esta. Devem estar as ruas concluídas e abrir ao tráfego rodoviário e ferroviário no mesmo dia? Ou deve haver algum desfasamento na entrada ao tráfego? Com que argumentos? Bom, permitir que haja uma habituação ao transporte coletivo de passageiros utilizando a ferrovia e só depois, desfasadamente, até já ouvi falar em 6 meses, entrar a rodovia. É um tema interessante. E por isso há um grupo de trabalho que é constituído de pessoas técnicos do Ministério das Obras Públicas e técnicos da Câmara Municipal de Lisboa, que está a estudar as questões que têm a ver com a mobilidade, e há todas as equipes que estão a trabalhar no projeto da ponte sobre Tejo, da terceira travessia, e que vão equacionar esta questão. Uma coisa é certa, se a solução não for de entrada em simultâneo e for desfasada, o completar a componente rodoviária não pode pôr em causa o funcionamento normal da componente ferroviária, não pode ser uma solução que implique depois parar a circulação dos comboios durante um ano para se construir ou finalizar a tal componente rodoviária. A componente ferroviária entra em funcionamento, nós temos datas a cumprir para ter o comboio na linha Lisboa-Madrid a funcionar até 2013, é isso que vamos fazer, e a componente rodoviária ser desfasada no tempo, um período X a estudar, desde que isso não ponha em causa uma posterior interrupção da componente ferroviária, estamos abertos e está a ser estudado, como qualquer outra proposta que tenha bom senso e seja fundamentada, merece sempre a nossa atenção. Estamos na posição de, tal como quem nos faz essas propostas, o que queremos é encontrar as melhores soluções. Acreditamos que quem faz as propostas quer, como também nós queremos, é fácil, estamos disponíveis para estudar essa matéria. Depois, temos a questão da que foi posta sobre os impactos ambientais, Sr. Deputado Abel Batista. O Sr. Deputado sabe que eu já anunciei que nos primeiros dias de maio vai ser entregue o estudo de impacto ambiental da terceira travessia do Tejo para seguir o processo de avaliação de impacto ambiental, que vai decorrer nos próximos 6 meses, digamos assim. Até outubro deverá estar concluído. E por isso nós anunciámos que prevemos lançar o concurso para o Troço Lisboa-Poceirão, que inclui a terceira travessia do Tejo, em novembro. Ora bem, esse processo da avaliação de impacto ambiental e o seu estudo, como é evidente, deve cobrir todas as áreas pertinentes que o estudo do impacto ambiental desta natureza requer. As questões do paisagem, as questões do ruído, as questões da fauna e da flora. O senhor deputado falou, e bem. Portanto, senhor deputado, o estudo está praticamente feito, vai ser entregue nos primeiros dias de maio, segue-se a avaliação de impacto ambiental com as suas consultas públicas, portanto, teremos a oportunidade todos de participar nessa atividade. Mas ela vai ser coberta pelo estudo. Depois, senhor deputado, passamos à questão das áreas metropolitanas de transportes. A criação das áreas das autoridades metropolitanas de transportes é um objetivo do programa do Governo e que nós estamos a prosseguir para cumprir, como é evidente. Já disse várias vezes, noutras reuniões que aqui esteve, que este processo teve uma atribulação principal. Foi o facto de nós, nos trabalhos preparatórios da legislação, termos discutido com a Associação de Municípios do Porto e a Associação de Municípios de Lisboa, e enquanto que as discussões com a Associação de Municípios do Porto correram de uma forma célere, razoável, dentro dos prazos normais, discutiu-se, convergiu-se e resolveu-se o problema. Em Lisboa, nós fomos perturbados por um período de grande perturbação que a própria Câmara Municipal de Lisboa teve, como sabem. E de que o Governo não foi responsável. Mas que o Governo, evidentemente, compreende. São acidentes que às vezes sucedem quando não há boas lideranças. Mas a Câmara, a verdade é que passou por esse processo e nós tivemos que aguardar que a poeira assentasse e que a normalidade viesse. E ela já voltou e nós já tomámos esse processo. Qual é a questão neste momento? O diploma está pronto, vai avançar, só que o Governo entendeu que para a definição de um bom enquadramento e uma ordem lógica das coisas, primeiro devia ser aprovado o diploma sobre as áreas metropolitanas, que já foi aprovado neste Parlamento, foi no Parlamento, que este caso é. Hã? Foi a administração local que teve, foi já aprovado, e agora segue-se mais de imediato, não posso dizer já na próxima reunião com os ministros, mas muito em breve nós vamos aprovar o diploma sobre as autoridades metropolitanas de transporte, devidamente sintonizado com esse outro diploma das áreas metropolitanas. As formas de financiamento que estão previstas, embora depois a senhora secretária de Estado poderá pormenorizar isso na segunda parte, é no que diz respeito ao funcionamento das autoridades metropolitanas de transporte, elas vão ser financiadas nesta fase inicial pelo Orçamento do Estado, como já está previsto. E depois, por ver também o diploma, que haja cobranças de taxas por serviços prestados, que permite que seja receita das autoridades metropolitanas para financiar o seu funcionamento. Quanto ao financiamento do sistema de transportes, esse financiamento está assegurado pelo Orçamento do Estado, como está atualmente, mas no futuro também está aberta a possibilidade do financiamento privado por contrapartidas ou por taxas metropolitanas de incidência municipal. Isso consta do diploma, mas melhor é esperarmos pela legislação e pôr em marcha, porque como esta é uma autoridade nova e nós temos que pô-la a funcionar e deixar passar um tempo suficiente para podermos fazer um balanço e saber se há matérias a corrigir ou inovações a introduzir ou não. Todos estamos empenhados, eu já sei que os senhores deputados de uma maneira geral estão, na criação dessas autoridades metropolitanas de transportes. Têm expectativas relativamente à autoridade metropolitana de transportes. O Governo também tem expectativas relativamente à autoridade metropolitana de transportes. Portanto, temos aqui um bom campo de convergência para trabalharmos todos na mesma direção. Depois, o Plano Rodoviário Nacional. Levantou o senhor deputado Miguel Coelho. Bom, o Plano Rodoviário Nacional é um bom exemplo daquilo que tem sido aplicado a este Governo. Eu queria me dispensar, se for necessário, tenho aqui os números, queria me dispensar de medir meças com o que foi feito por governos anteriores, em número de quilómetros abertos, ou seja, construção que vinha de trás, todos os governos herdam sempre a construção que vem de trás. O próximo vai herdar muito a construção que a gente vai deixar. Mas vamos comparar os vários indicadores. Quilómetros abertos, quer dizer, obras concluídas nos nossos 3 anos de governo, comparativamente com o que se passou em períodos de 3 anos anteriores. Não tem. Estamos à frente. Depois temos obras adjudicadas. Quilómetros adjudicados. Também, comparativo, nos 3 anos, o número de quilómetros que este governo adjudicou de obras. E concursos lançados. Bom, não há qualquer comparação. Portanto, o plano de rodovia nacional está em franca execução. O plano de rodovia nacional foi aprovado pelo Parlamento em 2000. Quando chegámos ao governo, ele andaria à sua execução pela ordem dos 50%. Neste momento estará da ordem dos 60% e com os concursos que nós já lançámos e vamos adjudicar e vamos estar em obra e alguns concluídos. Quando terminar o nosso mandato, nós vamos ter qualquer coisa como 75% do plano de rodovia nacional concluído. Ou seja, neste mandato acrescentámos 50% a tudo o que tinha sido feito para trás. E estamos a fazê-lo com uma forma, com orientação política. Os senhores deputados, se repararem, foi aqui anunciado 1.600 quilómetros envolvidos nestas concessões, que não são todos de obra nova, porque as novas concessões, como sabem, são feitas com outro modelo. São feitas com um modelo que integra não apenas uma via para construção, mas um conjunto de vias que interligam e que serão uma determinada região para construção de umas das novas e a sua manutenção durante 30 anos, ou 20 anos, ou 40 anos, o que for o período da concessão, e também a manutenção das outras que já existem. E nós, por esta forma, temos ali a garantia que no período da concessão há uma entidade responsável, que presta contas por isso, que é penalizada ou remunerada em função da qualidade do trabalho que presta, que assegura não só a construção da via nova, como a manutenção em boas condições, em boa qualidade de serviço das vias existentes. Ora, desses 1.000 quilómetros, senhores deputados, se reparar, de obra nova, cerca de 50%, 500 e tal, são autoestradas. E 90% destes 1.000 quilómetros, à volta mais de 90%, são ou vias no interior ou vias transversais que ligam o interior ao litoral ou o interior à fronteira. E apenas 6% são vias situadas na fronteira. O que quer dizer que o governo tem tido a preocupação no desenvolvimento deste plano rodoviário, assegurar que este desenvolvimento contribua para a coesão territorial e social, para a mobilidade no interior, para a fixação de pessoas e de investimento no interior. E é isso que vamos continuar a fazer. De acordo com o novo modelo, as concessões são lançadas por definição do Governo. A Estrada de Portugal tem um contrato de concessão com o Estado e na limitação dos direitos e deveres e das responsabilidades, compete ao Estado algumas coisas importantes, como, por exemplo, dizer qual é o programa, qual é a prioridade, quais são as obras a lançar. E, neste momento, todas as obras que o Governo aprovou já de lançar estão lançadas, com exceção de uma concessão que vai ser lançada no próximo semestre, que é a concessão do Norte Alentejo. Que liga a A6 à A23, a A6 da zona de Estremoz até a A23 na zona de Fratel, digamos assim, passando por Porto Alegre, o IP2, um dos outros IP2. Vamos lançar no segundo semestre. Mas eu não vos posso agora, o senhor deputado tem que compreender que há aqui uma ordem de precedências que é necessário respeitar, e eu, em particular, sou muito zeloso. Acho que as decisões têm que ser tomadas nos órgãos próprios e não se devem anunciar noutros ou fora dessa ordem. Quem tem que aprovar é o Governo, não é o Ministro das Obras Públicas. A mim compete levar ao Conselho de Ministros as propostas para fazer. Eu tenho mais propostas que vou levar ao Conselho de Ministros para desenvolvimento de outras concessões no país, mas que a seu tempo saberão, porque ainda não estão aprovadas pelo Governo. Mas já aprovadas pelo Governo, posso-vos anunciar a concessão do Norte Alentejo. As outras vão seguir a sua programação. Chama a atenção dos senhores deputados para uma coisa muito relevante. Os senhores deputados devem saber que o tempo médio que nós estávamos a utilizar, nós, quer dizer, o país, ao longo dos últimos 10 anos, se quiserem, para entre o lançamento de um concurso de concessão para construção de obra, não estou a falar, portanto, de concursos para projetos, nem nada disso, já para a obra. Entre o lançamento do concurso e a sua adjudicação, nós vamos a levar em média qualquer coisa como 2 anos e meio a 3 anos. Este governo adjudicou várias obras lançadas no tempo do governo socialista presidido pelo engenheiro António Guterres. O Douro Litoral, por exemplo, 4 anos e meio para levar. Não, isso agora, ao Sr. Deputado, essa parte não é. O Sr. Deputado não me está a captar. O Sr. Deputado não captou. O Sr. Deputado, peço desculpa. O Sr. Deputado está sintonizado. Vou sintonizá-lo. Repare, agora estava a destacar outro aspecto. Estava a dizer, chamar a atenção, um resultado importante do novo modelo das concessões. Estava eu a dizer que o tempo médio de adjudicar uma obra no passado, entre o dia em que se lança a concurso e o dia em que se adjudica, andava o tempo médio à volta de 2 anos e meio a 3 anos. Sendo obras que levaram 4 anos e meio. Estava a lembrar que este governo aprovou, adjudicou obras que tinham sido lançadas no tempo do primeiro-ministro António Guterres. Só para dar um exemplo, o tempo que demora. Com o novo modelo, nós fixámos como tempo máximo para adjudicação de obras de construção, 1 ano, tempo máximo. Mas vamos fazê-lo em menos. Estamos a fazê-lo em 8 meses, 9 meses, 10 meses. É, levou tempo. Mesmo assim, Sr. Deputado, fizemos. O Sr. Deputado, acho que deve validar é o que se faz e não o que não se faz. Portanto, e estamos a ganhar tempo. Porque todas as concessões que eu lancei, por exemplo, todas as concessões que foram lançadas este ano, em janeiro, em fevereiro, em março, vão estar todas adjudicadas até ao final do ano. Só vão ser 9 meses, 8 meses, 10 meses, não vai ser mais do que isto, Sr. Deputado. E isso é muito importante. E, portanto, acabámos o último concurso que recebemos as propostas, foi do Baixo Alentejo, IP8, Sines Becha, boas propostas, 6 propostas, aliás, com nas primeiras impressões elas estão a ser apreciadas, até ultrapassar a nossa expectativa pela positiva, dos encargos que daí resultam para as Estradas de Portugal da construção dessa autoestrada. Enfim, as coisas estão a andar bem, já adjudicámos o túnel do Marão, por exemplo, estão a apreciação as propostas da autoestrada transmontana. Eu penso que até agosto, por aí, da Comissão, não é? Também não posso substituir a Comissão, mas a nossa expectativa é que esteja a apreciação feita e esteja a adjudicação feita, portanto nós estamos a andar. A Douro Interior também está nessa situação. Depois, Sr. Deputado, outro tema. Televisão digital terrestre. Bom, este é um bom exemplo da postura do Governo nesta matéria. Nós aprendemos com os nossos erros e também com os erros dos outros, não é? Neste caso, aprendemos com os erros do passado dos outros. Porque já houve um concurso para a televisão digital terrestre, como os senhores deputados sabem, e esse concurso faliu, correu mal. O quem ganhou a concessão não conseguiu desenvolvê-la e o Governo, julgo até um Governo social-democrata, não tenho a certeza, cassou a licença. Interrompeu a licença. E bem, nada a criticar. O que é que o Governo fez? Nós estamos perante um desafio muito importante, Sr. Deputado. Há uma decisão da União Europeia, vai ser desligado o sinal analógico em 2012. Em 2012 vai ser desligado o sinal analógico. E todos os países da União Europeia estão a desenvolver processos no sentido de transferir de preparar as coisas para que a televisão passe a ser emitida por sinal digital. E Portugal está atrasado neste processo. Não é? E isso é mau, porque temos que o fazer até 2012. É também uma oportunidade importante para desenvolvermos a concorrência nesta matéria das telecomunicações. É um setor onde a concorrência é muito importante que exista para benefício dos consumidores. É melhor serviço, mais necessidade, maior qualidade e menor preço. É uma qualidade de som de alta definição que permite fazer muito melhor. Uma maior eficiência da gestão do espectro. E hoje o desenvolvimento das atividades com apoio nas tecnologias de informação e comunicação requerem muitas bandas de espectro e nós temos que tê-la uma bem gerida para poder fazer com as bandas disponíveis aquilo que se pode fazer. É? Pois, espectro, exatamente. Espectro é limitado, isso não é esse, esse é o outro. E é um estímulo também à indústria, é um estímulo também à indústria. E, portanto, o Sr. Deputado, o que é que nós fizemos? Primeiro, estudámos bem aquilo que tinha passado no passado para compreender as razões do falhanço. A ANACOM conduziu um processo de consulta ao mercado, de discussão com os principais intervenientes, de forma a preparar um concurso que tivéssemos garantia que ia ter concorrentes. O concurso foi lançado, teve concorrentes. Não sou eu que faço a apreciação das propostas, como sabem, há uma comissão preparada para isso, mas eu estou em querer que nós, desta vez, vamos ter, no prazo de 45 dias, ou o que é previsto para a apreciação das propostas, vamos ter uma decisão sobre a adjudicação da televisão digital terrestre. E, portanto, estamos a seguir o nosso programa. Senhor Deputado, escute, não queria deixar de abordar essa questão sempre tão excitante para os senhores deputados do PSD e do CDS. E eu não consigo... Não, eu não gosto, eu nunca acho piada essa vossa excitação. Vou repetir aquilo que já disse várias vezes. O senhor deputado faz-me as suas mesmas perguntas, eu respondo da mesma maneira. Quero lembrar ao senhor deputado que em matéria de escudo, senhor deputado, ouça, porque eu também estive calado e com o senhor deputado falar. Em matéria de escudos, a oposição de direita não tem muito por onde se comer. Já não sabe qual é. Já estou a achar. Bem, eu acho que vocês estão um bocado baralhados nesse momento, mas espero que clarifique. Vamos lá ver. Senhor deputado, ouça, primeiro, a questão dos escudos. Como já lhe disse, Sr. Deputado, não tem volta, forma de dar a volta a isto. O PSD e o CDS no Governo também aprovaram. O discurso de Grande Porto foi assinadinho, aliás, por um dos atuais candidatos à liderança do PSD, e eu não estou a culpá-los, por isso estou só a lembrar, também aprovaram. Mas depois de terem aprovado, passaram a estar contra. Mas que eu me recordo, Sr. Deputado, que é um momento, Sr. Deputado, Que eu me recordo, o PSD e o CDS passaram a estar contra as escutas, acharam que deviam meter portagens a todas as escutas, oficialmente, que eu mesmo aqui às vezes não sei o que é que os deputados pensam, se estão a favor ou se estão contra, mas, enfim, tem dias. A discussão oficial é, o PSD e o CDS são a favor de portagens a todas as escutas. Claro, quando vão passar para trás dos montes, estão contra que se ponham portagens. Em qualquer sítio, no Algarve, em qualquer sítio são contra, menos no Parlamento e no discurso oficial. Um momento. Os senhores deputados tiveram, que eram aparentemente a favor, que eu me lembro, não introduziram as portagens nos escudos. Tiveram 3 anos e tal, não introduziram. E eu compreendo porque é que não introduziram os senhores deputados. Já me ouviu eu alguma vez recriminá-los por não terem introduzido, cumprindo o vosso programa, que eu sei porque é que os senhores não introduziram. É porque era difícil, senhor deputado. É um processo complicado, senhor deputado. O senhor deputado sabe que é um processo difícil e complicado, porque tem que discutir com os concessionários a alteração profunda no contrato de concessão. E isso é uma matéria complicada e que o Governo tem que tratar bem. Primeira questão. O Governo não zigue-zagueou nada. O senhor deputado, insisto, leia o programa do Governo. Está lá escrito, palavra por palavra, isto. Manter-se-ão as escutas enquanto justificarem as razões que determinaram a sua criação, ou seja, o nível de desenvolvimento e as alternativas. E o Governo o que fez um estudo, faz 7 escutas, insistiu, e considerou, concluiu, com mais esse estudo, que em 3 delas já não havia razão para se manter a discriminação positiva. E resolveu introduzir, ouça, Sr. Deputado, e resolveu introduzir as escutas. Entramos no processo. Este processo está a correr, como o Sr. Deputado diz, há 2 anos. Os senhores tiveram 3 anos, não conseguiram. A partir dos 3 anos, o senhor pode começar a dizer que diabo. Já levaram tanto tempo como nós, mas ainda estamos bastante adiantados. E a verdade é que tivemos, pelo meio, um outro problema. O Sr. Deputado também tem a certeza, compreende. Eu acho que não valia a pena, portanto, não há questões. O Sr. Deputado já conhece a resposta. É que nós tivemos, no meio disto, também que criámos um novo modelo de gestão e financiamento do setor rodoviário, que também tem repercussões sobre a discussão e que nós, quando queremos agora, temos que discutir essa questão das escutas à luz do novo modelo. Portanto, tivemos que ter um modelo primeiro. Houve que fazer aqui uma prioridade. Mas estamos a trabalhar nessa matéria, Sr. Deputado. Não sei quando é que vamos introduzir as portagens. Sei que insisto em dizer-lhe, se eu pudesse ter introduzido já, já tinha introduzido. Estamos a discutir com os concessionários. Posso dizer que as coisas estão avançadas. Logo que nós definimos o novo modelo de financiamento, as nossas discussões passaram a ser aprofundadas com base nesse modelo e estão a avançar bem. E, portanto, eu espero que, tão cedo quanto possível, nós vamos introduzir ou cumprir aquilo que nos comprometemos. Pois, Sr. Deputado, fala já numa questão mais de pormenor, digamos assim, importante, mas de pormenor, que é, mas não trouxe tal ou tal que aqui neste bocado não há alternativa? Já disse ao Sr. Deputado que eu não conheço, talvez haja, mas não me lembra, de nenhuma autoestrada com portagens em Portugal que não tenha algum troço que não é portejado porque não havia alternativa, ou por isto ou por aquilo. Todas, há um, há oito, há seis, todas têm troços, não sabia, é, todas têm troços, todos têm troços que, por razões, foram isentos, não estão considerados na portagem. E esse princípio se mantém. Ao tratarmos em pormenor, no terreno, e vamos fazê-lo com envolvimento dos senhores presidentes das câmaras, todos os partidos, senhor deputado, não só do PS, mas todos os partidos, vamos analisar, objetivamente, se há razões, nesta ou naquele troço, por falta de alternativa ou por outra razão qualquer, se justifique isentar, temporariamente ou definitivamente, mas isso é uma matéria, não é para hoje, é para amanhã. Vamos fazê-lo. Já disse isso várias vezes, o deputado pode estar sossegado sobre essa matéria. Bom, ainda tenho algum tempo? Já estou a jogar. Pois é, vocês fazem muitas perguntas. Bom, também eu vou estou agora a abordar uma questão que tem que ver com a área das relações com a política europeia, para responder ao Sr. Deputado Miguel Coelho de uma forma rápida, sobre duas questões que me colocou, uma sobre o projeto Galileu e outra sobre o transporte rodoviário. É? Comercial. Relativamente ao Galileu, o que se passa é o seguinte. Como sabem, durante a presidência portuguesa e no âmbito do Conselho de Transportes, a que eu tive o privilégio de presidir, Portugal conseguiu uma vitória muito importante. Eu recordo que todos os jornalistas acreditados em Bruxelas, segundo li, não li na Comunicação Social Portuguesa, li na Comissão Social da União Europeia, todos os jornalistas credenciados em Bruxelas fizeram um inquérito entre si, ou elegeram, as três principais vitórias da presidência portuguesa. E consideraram que as três principais vitórias da presidência portuguesa tinham sido, por esta ordem, o Tratado de Lisboa, a Cimeira Luso-Africana e o Galileu. É um projeto muito considerado e uma vitória muito, muito importante, assim considerada a nível europeu. O que é que nós aprovámos foi um entendimento político ao nível do Conselho de Ministros, mas há co-decisão na União Europeia, é preciso que este entendimento político mereça também a aprovação do Parlamento. Nós, quando preparámos aquele entendimento político, já o fizemos também em articulação e em discussão com o Parlamento. Nós quisemos aprovar um documento, uma orientação, que fosse aprovada por unanimidade, como foi pelo Conselho de Ministros, mas que também tivesse condições para ser rapidamente aprovada ou acordada com o Parlamento. A presidência eslovénia fez esse trabalho e o que nesta reunião nós constatámos é que o regulamento apresentado e já discutido com o Parlamento tem condições para ser aprovado em primeira leitura, ou seja, da forma mais rápida, logo à primeira, passar ao primeiro entendimento com o Parlamento Europeu. Eu tive a oportunidade de fazer uma intervenção, aliás, eu mandei para o Sr. Presidente, que eu julgo que fez de distribuir a todos, como costumo fazer, um relato do que é que tinha passado no Conselho de Ministros, e seguiram à minha intervenção. Eu tornei a chamar a atenção por uma questão que considero muito relevante, que é a necessidade deste processo ser conduzido de forma que permita a intervenção de todos os países no processo industrial. Todos os países que queiram e tenham empresas com capacidade para intervir no processo industrial devem beneficiar desse processo industrial, e eu chamei outra vez a atenção para isso. Quanto à questão do transporte rodoviário comercial. Trata-se de um pacote de três medidas ou três diretivas que têm que ver com o acesso ao transporte internacional de mercadorias, rodoviário, os requisitos para o acesso a esta atividade e o acesso ao mercado pelos transportadores. É um pacote que nós, o Portugal, de uma maneira geral, aprova, acha que é bom que haja um mercado comum, digamos assim, que se estenda também a esta área, e que haja regras que definem quais são os direitos e os deveres das partes, as condições para aceder ao mercado, para operar, tudo isso nós achamos bem. Achamos que deve manter o princípio da subsidiariedade, a minha intervenção, eu chamei a atenção para isso, ou seja, e as propostas da presidência eslovena vão nesse sentido, que é deixar ficar ao nível da decisão de cada país aquilo que melhor é bem decidido ao nível de cada país e não passar para decisões de instâncias comunitárias essas matérias, e as coisas estão indo nesse sentido. Só uma matéria em que Portugal, tal como outros países, tem uma posição que não é partilhada por todos. Há alguma divergência. E tem que ver com a questão da cabotagem. E isso é uma questão muito importante para o nosso país. Qual é o problema? O problema é que hoje o transporte rodoviário de mercadorias na Europa faz desta maneira. Sai um veículo que leva mercadorias daqui para a Áustria e vai depois de lá fora carregado de Áustria. Descarrega e vem. E quando vem, não pode fazer serviço de transporte. Porque cada país, há de passar sempre qualquer país. Depois passa para a Alemanha, a Alemanha diz, não, aqui nós é que fazemos. É para levar da Alemanha para a França, mas isso é um caminhão alemão que leva da Alemanha para a França, ou da França que leva... Portanto, há uma... Os países do centro são mais sensíveis a este domínio. Nós temos defendido que isso não pode ser. Podemos estabelecer regras, que esta liberalização se faça de uma forma progressiva, mas tem que se fazer. E é um absurdo nós termos um país, uma região como a Europa, que é tão paladina pela defesa do ambiente, pela boa gestão, pela economia no consumo dos combustíveis, não se pode dar ao luxo andar com caminhões pesados a viajar para a Europa vazios, não é? Que é uma coisa perfeitamente absurda. E, portanto, batemos muito para que, aceitando algumas regras, que os transportadores de países, dos vários países, quando levam mercadoria a um determinado destino, no caminho de regresso, e naquilo que corresponde ao caminho de regresso, possam fazer transportes também no regresso. Opa, tantos por ano, tantos por semana, mais de 3 dias, até carga tal, o que se convergir, mas que devem fazê-lo. E essa discussão neste momento existe, porque há quem defenda uma restrição absoluta, há quem defenda uma posição até ultraliberal, se quiserem, que é cada um faz o que quer, e há quem tenha, e Portugal, não fiz uma contagem, mas da minha memória, nós estamos talvez com o grupo mais vasto, defende uma coisa de bom senso, equilibrada, e é isso que a recomendação que a presidência eslovena levou da nossa parte. Muito obrigado, Sr. Presidente, depois responderei a outras questões.
Sr. Ministro, vamos passar à segunda ronda. Reencaminha, Presidente.
Muito obrigado. Vamos então dar início à segunda ronda pelo segundo conjunto de questões pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Horácio Antunes. Será depois complementado pelo Sr. Deputado Alberto Antunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro a disponibilidade que tem para estar aqui e para as respostas que efetivamente deu e que apresentou, que pensamos que são extremamente importantes. A dizer, efetivamente, dos ganhos que têm sido feitos, como o Sr. Ministro dizia, entre os lançamentos e a adjudicação das obras. Basta ver que, no próximo dia 14 de maio, se efetivamente a data não falhar, iremos inaugurar a A17 no troço entre Lourissal e Mira, cujo concurso foi lançado ainda no governo do Primeiro-Ministro António Guterres. Isto significa bem, de facto, o que era o processo dos concursos e da adjudicação das obras. De facto, é com imensa satisfação que vemos o trabalho apresentado pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, não apenas pelo número de quilómetros já realizados, e também pelas adjudicações que têm sido concretizadas ao longo destes últimos 3 anos. Eu devo dizer que, de facto, não apenas me apraz registar esta inauguração do próximo mês de maio, como também no mês passado tive a oportunidade de estar no lançamento de uma adjudicação de uma outra autoestrada, precisamente num troço muito importante, numa zona muito acidentada, que é a ligação entre Viseu e Coimbra. Também de uma forma que é também que vem concretizar uma missão e uma reivindicação daquelas populações e daqueles dois distritos. Aliás, diria três distritos, na medida que contempla também, passa também uma parte do distrito também. Depois dizer aquilo que se tem sido feito a nível também da ferrovia. E dizer da situação do sistema de mobilidade do Mondego, cujas obras já começaram com o lançamento dos interfaces de Miranda do Corvo e da Lousã, obras já consignadas e já em execução, que é extremamente importante para aquela zona do interior do distrito de Coimbra. E aqui queria já deixar uma pergunta, que era saber se o facto de não haver uma conjugação perfeita e um entendimento perfeito sobre o traçado interno da cidade de Coimbra por parte da Câmara Municipal, se isso pode ou não, de algum modo, atrasar o lançamento do concurso definitivo, cuja obra e concretização se preveria que estivesse concretizada em 2012. Em relação ao TGV, nós já aqui vimos, por parte do PSD, toda a manifestação de uma oposição muito cerrada sobre aquilo que é o TGV. Todos nós sabemos e estamos ainda recordados que o Primeiro-Ministro, então o Primeiro-Ministro Durão Barroso, na Cimeira Luso-Espanhola, na Figueira da Foz, anunciou com pompa e circunstância o lançamento do TGV e, inclusivamente, dos troços que é necessário especificar uma vez mais, que era o Porto Vigo, Porto Lisboa, Lisboa Elvas, Lisboa Madrid e Porto Vigo, ou Lisboa. E, portanto, cinco troços que eram lançados, e a Aveiro Salamanca, e que, de facto, com essa pompa e essas circunstâncias a que todos nós assistimos, vemos agora que o PSD continua e questiona todos os dias, de facto, o lançamento do TGV. Eu penso que é, de facto, uma oportunidade única, na medida em que a Europa atribuiu a Portugal, até 2013, uma verba de 383 milhões de euros para a alta velocidade ferroviária, privilegiando, de facto, a ligação à Espanha, e que há também um financiamento de 955 milhões de euros no âmbito do CREN, através do fundo de coesão. Eu não sou daqueles que, efetivamente, estou um dia a favor do TGV e outro dia contra o TGV. Penso que as oportunidades se devem agarrar no momento oportuno e eu penso que esta só é pena não estar já em fase de concretização com obras no terreno. Penso que aí, sim, estaríamos a ganhar alguma coisa na tentativa de nos aproximarmos ainda mais da Europa que pertencemos. Eu queria, de facto, deixar também uma pergunta sobre o TGV. Tem a ver, numa situação que foi muito falada nos últimos tempos, tinha a ver com o impacto ambiental, mas não era propriamente sobre o impacto ambiental. Queria saber se efetivamente há a pretensão de manter, de facto, uma paragem, uma estação em Leiria, porque sabemos que Leiria, a estação mais próxima que tinha era Pombal, e, portanto, aproximar Leiria e o distrito de Leiria do TGV é, de facto, uma situação extremamente importante, e, ao mesmo tempo, saber se o traçado definitivo que está previsto é aquele que passa mais a poente da Serra de Aire e dos Candeeiros. Portanto, saber se confirma que o impacto, de facto, ambiental é, de facto, o mais adequado e minimizado com os estudos que, efetivamente, foram sendo feitos. Uma outra situação, e esta do âmbito rodoviário, tem a ver com uma pretensão também de uma parte importante, da ligação do interior do país, e aqui concretamente refiro-me ao IC3. O IC3, na continuação um pouco, na continuidade da A13, numa ligação ao Meirim, Tomar, Coimbra, vem efetivamente fazer todo um traçado interior, hoje já de grande mobilidade. E, portanto, sabemos que os estudos estão feitos, apontam que nesta estrada ou neste itinerário, até 2012, já está previsto um tráfego diário na ordem dos 21 a 25 mil viaturas diárias, e, portanto, já um traçado ou um itinerário muito importante nesta zona interior. Sabemos que o estudo de impacto ambiental já está efetivamente em apreciação, que as alterações que, entretanto, foi sofrendo este traçado vêm permitir dar uma maior acessibilidade a concelhos que inicialmente não estavam previstos. Refiro-me concretamente ao concelho de Penela, Figueirão dos Vinhos, Penela, Miranda do Corvo, Lousã e Coimbra, que este traçado, numa determinada parte, tem um traçado paralelo à Estrada Nacional 110, que é, de facto, uma boa aproximação a Coimbra, com uma via nova e, portanto, num traçado de 2x2, vem, de facto, melhorar muito toda a acessibilidade entre Tomar, fundamentalmente entre Tomar e Coimbra. E o que eu queria saber também em relação a isto era se, efetivamente, o traçado final está, efetivamente, está em vias de concretização, para além do estudo de impacto ambiental que está a ser feito, se efetivamente está previsto o lançamento desta obra durante o ano de 2009 e se é possível concretizá-la, digamos, entre 2009 e 2014. Porque pensamos que efetivamente esta situação vindo permitir inclusivamente uma melhor ligação ao IP3 e à A1, se efetivamente se mantêm estes timings, efetivamente, do lançamento da obra em 2009 e a concretização até 2014. A outra situação que queria colocar aqui tem a ver, efetivamente, com o sistema portuário português e com um porto que na região centro é também considerado extremamente importante e até estratégico numa aproximação, não apenas do centro do país, mas também a algumas regiões de Espanha, como Castela e Leão. Todos nós sabemos que, efetivamente, se calhar a Figueira da Foz e Aveiro são os portos mais próximos de Madrid e, portanto, toda esta ligação da Figueira da Foz a Castela e Leão é um ganho para o nosso país. Já aqui, efetivamente, na Assembleia da República, este problema foi colocado várias vezes e penso que com alguma pertinência sempre houve da parte da Secretaria de Estado dos Transportes a percepção de que era importante melhorar, de facto, o Porto da Figueira da Foz. Eu próprio já aqui tinha colocado este problema, ao mesmo tempo que se punha ao problema da construção do molho norte numa extensão de mais de 400 metros e se colocava e se coloca ainda o problema da dragagem do próprio porto, da mobilidade interior, da navegabilidade interior do porto da Figueira da Foz. Sabemos que, efetivamente, a Sra. Secretária de Estado esteve na Figueira da Foz e na Câmara Municipal. Sabemos que está previsto, de facto, o lançamento deste molho norte, numa obra que orçada em mais de 13 milhões de euros, que essa obra terá, efetivamente, uma execução por um período de cerca de 20 meses. O que eu queria perguntar à Sra. Secretária de Estado ou ao Sr. Ministro das Obras Públicas é se, efetivamente, o concurso ainda avançará, estamos, de facto, no final de abril, se avançará no princípio de maio e se é, efetivamente, concretizável nos 20 meses, ao mesmo tempo, não apenas a construção da obra, mas também tudo aquilo que tem a ver com a dragagem, fundamentalmente, também porque alguns problemas houve no último concurso que se fez para a dragagem do Porto da Figueira da Foz. Era isto de uma forma muito rápida, não tão generalista como algumas situações foram apresentadas, mas na concretização de algumas pretensões que têm a ver, de facto, com uma zona importante do centro do país e que eu gostaria, efetivamente, de ver respondidas, tanto mais porque já vi que, da parte do Ministério e da Secretaria de Estado dos Transportes e da Secretaria de Estado das Obras Públicas, tem havido, de facto, um grande trabalho na tentativa de lançamento destas obras e na sua concretização. Era isto que tinha a dizer e muito obrigado.
Senhor Deputado, muito obrigado. Esgotou o tempo, portanto, o Senhor Deputado Alberto Antunes ficará sem intervir, naturalmente. É assim. Vou conceder a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, está a estar. Uma nota prévia, desculpa ao Sr. Ministro pela minha dissintonia de há pouco, mas eu ainda estava em sintonia com as palavras do Secretário de Estado quando foi a Vila Real apresentar o programa Aproximar Vila Real, em que quase praticamente isso, o único responsável pelo salto da execução do Plano Rodoviário Nacional de Vila Real de 29%, de 28% para 69%, se devia exclusivamente ao governo socialista, a este e ao anterior, como se não tivesse existido um governo por intermédio. Portanto, quando o Sr. Ministro voltou a falar que este governo ia lançar uma coisa que tinha sido lançado pelo mesmo governo socialista, imediatamente pensei, vai lá, vem outra vez o velho discurso, mas peço desculpa pela minha desintonia de há pouco. Agora, mais a sério, Sr. Ministro, o governo adjudicou à Aeronorte a exploração da ligação aérea regular entre Lisboa, Vila Real e Bragança até à conclusão do concurso público. Esta discussão fez-se com algum atraso face às suas próprias palavras, mas está feita. Isso é que é importante, está feito. E agora eu queria deixar três questões muito concretas e, naturalmente, queria da sua parte também respostas muito claras. Quais os critérios que pesaram na escolha, na avaliação das propostas e que ditaram a escolha deste operador? Isto é, aquilo que eu queria mesmo saber era o que é que pesou mais para o Governo? Se foi o preço da hora de voo ou da hora de utilização, ou se foi a disponibilidade para retomar no mais curto espaço de tempo a ligação aérea. Porque isso é que eu acho que é crucial. E, em segundo lugar, qual a data que serão restabelecidos os voos? Falava-se até ao final deste mês, mas a verdade é que até ao momento ainda não há nada, nem se consta que venha a haver no curto prazo de tempo. Portanto, quando é que vão ser restabelecidos os voos? E quando é que vai ser lançado o concurso público? Porque na audiência que o Sr. Ministro gentilmente me concedeu, o Sr. Ministro disse-me que, em princípio, isto foi a 1 de Abril, na semana seguinte poderia ser possível já lançar o concurso público. Já passaram 3 semanas, estamos no final do mês de Abril, e eu gostava imensamente... Pois, se calhar era por ser o dia em que era. Quando é que ia ser lançado, imediatamente, quando é que vai ser lançado esse concurso público? E, por último, Sr. Ministro, eu solicitei-lhe já por duas ocasiões, através de requerimento e depois de viva voz nessa audiência, cópia do contrato celebrado entre o Estado e a empresa, na altura, a Aerocondor. Continuo à espera desse contrato para poder fiscalizar esse contrato, que é um contrato de uma concessão pública. Bem como o contrato novo que o Governo acabou de celebrar com a empresa Aeronorte, e até digo mais que esses contratos possam ser facultados ao Sr. Presidente da Mesa da Comissão para ser distribuídos por todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fernando Santos Pereira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Três ideias. Primeira ideia, sobre as scutes. O Sr. Ministro veio aqui com, penso que, alguma seriedade, por razões que agora não importa, mas, finalmente, dizer que não sabe quando vai introduzir as scutes, as portagens das scutes. Portanto, diz que é o mais breve, mas disse, não sei quando vou introduzir. Questão 1 que queríamos abordar. Questão 2 tem a ver com o transporte ferroviário. Aquilo que já falámos aqui da nova lei. E esta nova lei vem afastar precisamente as populações dos comboios e mais tarde os comboios das populações. E é preciso denunciar ao país uma situação que é para nós importante depois de analisarmos este documento. A nova lei sobe o preço dos bilhetes. Os bilhetes ficam mais caros em Portugal. O Governo anunciou aqui, já que o que aí vinha era muito bom, que ia pôr fim às injustiças que havia no sistema e às incoerências. E o que nós vemos 3 dias depois é que há passageiros a pagar mais do que aquilo que pagavam com o anterior sistema tarifário. E precisamente aqueles que há muitos anos já pagavam mais do que aquilo que deviam pagar. E isto, Sr. Ministro, é um escândalo. É um escândalo. Os exemplos podem ser às centenas. Eu vou-lhe dar um exemplo simples. Barcelos-Famalicão custava 1,32€ na semana passada. 1,32€. Através das novas regras, Barcelos-Famalicão custa hoje 2,26€. Estou-lhe a falar das duas cidades, a terceira e a quarta cidade mais populosa, a norte do Rio Douro. 1,32€ custa 2,26€, mais 70%. O Governo permite o aumento do preço dos bilhetes. Isto é, deixa a ACP, mais uma vez, Sr. Ministro, unilateralmente, sem o operador também intervir, estabelecer novas regras de cálculo do preço dos bilhetes. Na sexta-feira, distribuiu um documento que se chama Instrução de Venda. Instrução de Venda. Quando as pessoas chegam a uma bilheteira e perguntam porquê que estão a pagar mais pelo bilhete, dizem que são essas regras. Esta Instrução de Venda só podia existir se estivesse balizada pelo regulamento aprovado pelo IMTT. Não existe, que se saiba, regulamento aprovado pelo IMTT. A instrução de venda vem dizer uma coisa espantosa. Vem dizer que um passageiro que tem um bilhete tirado num comboio de classe superior não pode andar com esse mesmo bilhete no comboio de classe inferior. Está aqui na instrução de venda essa proibição. Uma regra estabelecida para a CP, ao contrário do que o decreto-lei permite. Segunda regra estabelecida na instrução de venda da CP, ao contrário do que o decreto-lei permite. Não permite a um passageiro tirar dois bilhetes, fracionar os bilhetes. Taxativamente na instrução de venda. Isto viola o decreto-lei que nós pedimos à apreciação parlamentar. E isto é um escândalo, Sr. Ministro. O Governo está a permitir. O Governo não pode ficar insensível, não pode ficar a dormir perante a subida do preço dos bilhetes que está a acontecer em Portugal. Dei-lhe um exemplo, podia-lhe dar centenas de exemplos. Através, e são alterados, não, Sr. Ministro, são alterados através de uma instrução de venda que o decreto-lei é aprovado por Vossa Excelência. Não permite. Portanto, isto é uma denúncia que nós queríamos fazer. E mais, a CP devia esclarecer isso nas suas bilheteiras e não esclarece. Para terminar, a terceira questão, Sr. Ministro, é uma questão que se passa no Conselho de Barcelos, tem sido do alvo de discussão pública. Aliás, ela já foi colocada aqui há uns meses ao Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, que é a questão dos terrenos da A11, da construção da autoestrada A11. Construiu-se uma autoestrada que atravessa o Conselho de Barcelos entre a Púlia e Braga, a chamada A11, que atravessa determinados terrenos, determinadas propriedades. Houve situações em que houve expropriações, decorrem litigiosamente, foi essa a resposta que o Sr. Secretário de Estado deu na altura, que era por razões de situação litigiosa, mas houve situações em que houve acordo amigável. Há cerca de 4 anos que as pessoas viram sem os seus terrenos, viram os terrenos a ficar sem vedações, viram alguns a ficar sem o poço de abastecimento de água e continuam a ver o Estado a querer cobrar os impostos devidos pelo imposto municipal, portanto, continuam a ver a administração fiscal a cobrar e continuam a não ver o dinheiro que o Estado, como pessoa de bem, devia pagar para essas pessoas. Isto é uma coisa escandalosa, está a arrastar ao longo dos anos. É motivo de contestação de diversas forças políticas no Conselho de Barcelos e acontece uma situação para terminar, Sr. Presidente, imagine ser Presidente, que o Sr. Presidente era proprietário de um daqueles terrenos. Via a administração fiscal a cobrar os impostos. Via que tinha chegado numa situação amigável que não lhe pagavam. E mais, como se diz no Norte e no Minho, concretamente, ainda tem de pagar para passar num terreno que é seu. Ainda tem de pagar portagem para passar num terreno que é seu. Isto é uma coisa que o Governo importa corrigir muito rapidamente e que é uma preocupação que queríamos trazer aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pelo exemplo que suscitou agora pelas suas últimas palavras. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito rapidamente. Primeiro, Sr. Ministro, eu espero, e o excelência lhe referiu, queria responder depois a questões que não tinha feito nem inicialmente, porque há aqui uma série de questões que não me deu resposta, nomeadamente no que diz respeito à questão da liberalização do transporte aéreo para a Madeira e sobre a questão do TGV, no que diz respeito à construção da linha TGV e circulação de comboios convencionais Porto Vigo e a ligação, qual é a posição do Governo sobre a linha Aveiro-Viseu-Salamanca. Só para lembrar que gostaria de obter respostas relativamente a essas. Sr. Ministro, uma das questões que não foi ainda abordada tem a ver com, nomeadamente, duas situações no país no que diz respeito aos portos, aos principais portos do país de passageiros, o Porto de Leixões e o Porto de Lisboa, e à respectiva construção dos terminais de cruzeiros num e noutra circunstância. Já há cerca de um ano, numa visita que fizemos ao Porto de Leixões, por parte da administração do Porto de Leixões, foi-nos apresentado um projeto que têm para a construção, depois da construção da ponte móvel do Porto de Leixões, têm um projeto praticamente concluído, ou já tinham há cerca de um ano um projeto praticamente concluído para a construção do terminal de Leixões. Diga-se até em abono da verdade, um projeto muito bonito, muito interessante em termos arquitetónicos. Gostaríamos de saber qual é, neste momento, a ponto de situação da parte do Governo no que diz respeito a esta situação do Porto de Leixões e do Porto do Terminal de Cruzeiros do Porto de Lisboa. Não temos aqui ainda informação sobre essa matéria. E para terminar, uma vez que o meu tempo é muito curto, gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse, depois de ter sido já apresentado, ter sido já aprovada até a legislação no que diz respeito à agilização dos procedimentos para possibilitar a construção, qual é o ponto de situação relativamente às plataformas logísticas e, nomeadamente, das plataformas logísticas à volta de Lisboa, Castanheira do Ribatejo e Poceirão. Qual é, neste momento, o ponto de situação relativamente a esta matéria? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias dispõe de 3 minutos.
Muito também. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por reiterar ao Sr. Ministro as perguntas que fiz. Até agora não tive sorte nenhuma, não respondeu a nenhuma delas. Enquanto há vida à esperança, espero que agora seja a vez de responder às várias questões que foram colocadas. Nunca desisto de pensar nisso, Sr. Ministro. Relativamente a 3 aspectos muito concretos que eu deixei para esta segunda ronda, tem que ver com o programa E-Escolas, já tem sido abordado pelo Sr. Ministro noutras ocasiões, basicamente uma venda de computadores portáteis com desconto e também nos contratos de ligação de banda larga portátil. E há aqui um aspecto que tem que ver com o software que está instalado. Com o software, os programas que estão instalados. Normalmente, tudo o que é computador portátil, que é integrado em programas educacionais, portanto, no Ministério da Educação, há sempre o chamado dual boot, isto é, o utilizador escolhe se quer utilizar o software proprietário habitual dos computadores ou se quer software livre que o próprio governo definiu como sendo, à partida, integrado e instalado nesses computadores. Neste caso, nada disto acontece. E se nós estamos a falar de uma movimentação de centenas de milhares de máquinas, que corresponde a 500 mil, e o Governo anunciou que quer passar para 750 mil computadores a entrar no mercado, ao reservar isto para software proprietário, segundo alguns especialistas, estamos perante uma operação de dumping comercial em termos de software. E isto é muito grave e importa que o Governo esclareça quantos computadores é que estão a ser disponibilizados, se é que há algum neste sistema que o próprio Governo definiu como regra para tudo o que é programa educacional, ou seja, o chamado software livre, dual boot, etc. Até porque estamos perante uma iniciativa que vem no lugar de uma outra que estava lançada e que recuou, que tem que ver com a acessibilidade das tecnologias para pessoas com deficiência. Era uma contrapartida que acabou por ser dada por concluída, saiu da programação oficial, na contrapartida para a chamada terceira geração de telemóveis, o MTS. Por outro lado, Sr. Ministro, gostava de colocar uma questão que tem que ver com o CTT. O presidente cessante do CTT foi dizendo à exaustão que os CTT estavam a preparar-se para serem privatizados, enquanto isso o Governo ia sempre dizendo que não queria privatizar o CTT. O PS na oposição, e estão aqui senhores deputados que participaram nesse combate ao lado do PCP contra a perspectiva de privatização da gestão das estações e postos de correio, o chamado agenciamento, entrega aos privados, às juntas de freguesia, etc. Na altura, o PS, na oposição, esteve também frontalmente contra essa política do governo PSD, CDS-PP. Agora, o que nós verificamos é que continua essa linha de intervenção no agenciamento, na entrega de estações na sua gestão a privados e, em alguns casos, até a recusa por parte do CTT em abrir estações onde fazem falta de forma inquestionável e indesmentível e continuando até a ameaça sobre o encerramento em alguns casos. E, portanto, qual é a orientação política que a tutela está a dar à empresa CTT nessa medida, tendo em conta que a última vez que a administração falava sobre isto continuava a ser no sentido de preparar-se para a privatização. Palavras da administração reiteradamente afirmadas. Finalmente, a questão que tem que ver com os combustíveis do transporte coletivo de passageiros, a questão do gasóleo dito profissional, para simplificar os termos, que foi uma perspectiva que foi anunciada pelo Governo mais recentemente para fazer face aos aumentos dos custos dos combustíveis fósseis, portanto, o gasóleo, nomeadamente, para o transporte coletivo de passageiros, os autocarros, relativamente a esta medida. Queria perguntar em que termos e em que momento é que o Governo pretende avançar com essa decisão e quais os critérios para a inclusão ou não pensamos que é um setor que também merece ser tido em conta nesta matéria, abordando-se essa decisão também deve ter em conta o setor do táxi e a abordagem também no âmbito dos transportes rodoviários de mercadorias, embora no internacional o contexto seja naturalmente diferente, mas no quadro nacional os transportes rodoviários comerciais, quer de mercadorias, quer do táxi, merecem também uma resposta e uma clarificação sobre as intenções do Governo nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então para a última resposta da parte do Sr. Ministro. Dispõe de meia hora.
Muito obrigado. Eu vou fazer uma intervenção muito curta e de passar as palavras ao Sr. Secretário de Estado, que responderão a várias das questões expostas. De uma forma telegráfica, privatização da ANA, eu mantenho aquilo que já disse. Houve alteração da localização do aeroporto. Esta nova localização coloca problemas diferentes da localização anterior, com respeito a timing das obras, programação, etc. Portanto, nós estamos a reformular o nosso cronograma e o modelo e, atempadamente, iremos apresentá-lo. Neste momento, não há nenhuma alteração ao que fizemos no passado. Estamos a fazer uma análise à nova situação e, logo que o Governo tenha tomado uma decisão definitiva, iremos fazer um novo cronograma para avançar com este processo e um novo modelo. Pode ser o mesmo, quer dizer, vamos reiniciar o processo. Depois, Sr. Deputado Bruno Dias, também que tinha sido prejudicado, realmente não tinha respondido às questões. De uma maneira geral, como deve calcular, a orientação que o Governo dá a todas as empresas é que se respeita a lei. E, portanto, é isso que elas têm que fazer. E já dei vários exemplos disso, o Sr. Deputado deve ter presente, quando há... não há esse respeito, eu costumo atuar. E atuo com o rigor que a falta exija, não é? Quer seja com as empresas, com as administrações, com os empreiteiros, com quem quer que seja. E, portanto, é essa a orientação que existe. Depois, Nova Alcântara, Sr. Deputado, o que eu quero dizer é que o que está previsto é que esteja todas as obras que anunciámos estejam prontas em 2013, o que implica que uma obra complementar ou um trabalho complementar deste, que não está metido no projeto de Nova Alcântara, mas que é fundamental para a articulação global, que é a modernização da linha de Cascais, também seja feita dessa altura. Porque senão os comboios não podem transitar depois, o problema da tensão, etc. É isso que está a ser desenvolvido o estudo relativamente ao Nova Alcântara e à linha de Cascais. Grau de esforço, o Sr. Deputado, eu nem consigo perceber, nem quero ver se não consigo perceber qual é o problema. Quer dizer, o que foi feito foi uma empresa que, do ponto de vista, da nosso ponto de vista, da apreciação que nós fazemos e que a TAP faz, estava a prestar um péssimo serviço e que reiteradamente não conseguia ultrapassar as dificuldades, conseguiu chegar a acordo com ela para ela se ir embora. Foi ótimo, não é? Porque abrimos espaço para criar uma boa solução. A boa solução não passa pela TAP reassumir o handling, aliás, nem a legislação comunitária o permite. Nem foi a TAP que reassumiu. Quem reassumiu o handling foi quem comprou a posição da Globalia, que é a empresa espanhola, que era acionista da Grau de Force, foi um conjunto de bancos. E agora, isso certamente irão posteriormente vender a sua posição para uma empresa do métier, que essa, não a TAP, que não vai ser ela que vai ser tratada. Depois, quanto às escolas, o que eu posso dizer, Sr. Deputado, é que é um projeto de grande sucesso. Nós estamos a contribuir para a massificação do uso do computador, principalmente naqueles setores da população mais importantes, que são professores, os alunos e os formandos das novas oportunidades. Já alargámos aos alunos do décimo ano e do décimo primeiro ano, eles estavam só para o décimo segundo, estava para o décimo e décimo segundo, e agora já alargámos, por exemplo, também aos docentes, não é? As pessoas com necessidades especiais, e não sei de onde é que foi buscar isso, o Sr. Deputado não pode estar a dúvidas, pode ter, mas olha que nem tudo que vem na comunicação social corresponde à realidade. Não há nenhum abandono, antes, pelo contrário, o programa da atribuição aos alunos com necessidades especiais está ok. Não foi negociado, está em concurso, eu não sei o que é que se quer referir de renegociação. Depois, quanto ao CTT, Sr. Deputado, o que eu acho que é relevante, que o Sr. Deputado não referiu, é os excelentes resultados alcançados pelo CTT. Por isso, nós mantivemos o CTT, como aliás na ANA, e vamos fazer isso em outras empresas, vamos manter a estabilidade na administração das empresas, fazemos apenas os ajustamentos que razões de força maior implicam, é o caso do CTT, que o Sr. Presidente do Conselho de Administração anterior não tinha razões pessoais, que teve o cuidado de me explicar, não poderia ou não tinha condições para continuar como Presidente Executivo do CTT, mas mantivemos no essencial a equipe e ela teve bons resultados. Eu não sei o que é, sobre a privatização do CTT, o Governo não consta do programa do Governo a privatização do CTT, como sabe, e eu não sei, Sr. Deputado, presumo, se estou enganado, Sr. Deputado, peço desculpa, mas o Sr. Deputado, quando diz que a administração falou em privatização, estava a preparar para a privatização, não se teria dito que estava a preparar para a liberalização? Não foi. Bom, não sei. O Conselho de Administração das empresas tem muitas vezes, quando são da empresa pública, aliás, a TAP também, o Presidente da TAP já disse isso, e a TAP, essa sim, está no nosso programa de intenções de privatização, que é as empresas devem estar preparadas para que os acionistas tomem as decisões que quiserem em cada momento. Relativamente ao CTT, nós não tomámos nenhuma decisão, não consta do nosso programa, até agora, do nosso programa de privatização. Eu passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, enfim, começava por uma nota prévia, enfim, que não sei, para registar algo que aconteceu também mais uma vez nesta sessão e que não sei se está de acordo com o momento presente em que vivemos, que é um momento de alguma hesitação relativamente ao principal partido da oposição, ou se é mesmo uma questão estrutural, porque, enfim, já noutras alturas estas mesmas questões têm vindo a lume. Mas o que é verdade é que hoje assistimos, enfim, com 5 candidatos à liderança e ainda vamos no começo desse processo, assistimos neste momento no próprio Partido Social Democrata, enfim, alguma divergência de opiniões relativamente a questões fundamentais para a sociedade, o que provavelmente é bom, e nomeadamente num tempo de campanha eleitoral interna, é muito importante. Mas o que é verdade é que as opiniões formais do Partido Social Democrata também acabam por oscilar, quer através dos seus representantes, e nomeadamente dos seus representantes parlamentares. Tivemos hoje aqui, estendendo esta matéria ao outro partido da direita, ao CDS, 3 questões em que, enfim, às segundas, quartas e sextas encontramos uma teoria ou encontramos responsáveis a defenderem uma determinada ideia e às terças e quintas, presumo que ao sábado, já não recuperam mesmo essa ideia, têm outras. Foi o caso das CUTs, enfim, que é conhecida uma posição do PSD às segundas, quartas e sextas, de que, enfim, é fundamental introduzir CUTs, introduzir portagens nas autoestradas sem portagem, sem custos para o utilizador, e em que, ciclicamente aqui, vemos, quando vimos a este Parlamento, somos confrontados pelos seus deputados relativamente a introduzir portagens em estradas que não têm alternativa, a introduzir portagens em estradas que, para as populações, trazem situações verdadeiramente anacrónicas. A mesma coisa acontece relativamente, por exemplo, a outro tema que vimos hoje aqui, sobre a liberalização das rotas da Madeira. Às segundas, quartas e sextas, temos vindo a assistir os partidos da direita, a anunciar menos Estado, menos imposição do Estado aos agentes económicos, mas depois às terças e quintas, acabamos por assistir a que, relativamente a essa liberalização, seja feita com... acabando por não acontecer essa liberalização. Enfim, finalmente hoje ouvimos ainda também sobre a privatização, nomeadamente os maus exemplos da Ground Force, e aqui até, misturando aquilo que é a Ground Force enquanto marca e empresa portuguesa e a Ground Force enquanto marca internacional, que não é proprietária da Ground Force, Ground Force internacional. Ou seja, a empresa Ground Force portuguesa participa em termos de capital nas infraestruturas internacionais que há pouco citou, com uma participação residual. Ou seja, a participação maioritária da Ground Force Internacional é do acionista Globalia e não do acionista TAP. Bom, Mas esta era uma nota prévia que, como disse, enfim, provavelmente está de acordo muito com os momentos que hoje vivemos a nível global. Eu queria centrar as três questões de transporte aéreo no escola e no Plano de Rodovia Nacional, nas rodovias. Sobre o transporte aéreo, e começava por a questão que, enfim, a questão mais colocada nesta sessão, a liberalização da rota entre o continente, ou das rotas entre o continente e a Ilha da Madeira, aquilo que nós denominámos o céu aberto. Gostaria de recordar que este foi um processo muito refletivo, um processo muito participado. Neste processo interagimos com frequentes vezes com o Governo Regional, com os partidos políticos da oposição na Ilha da Madeira, com os operadores aéreos, com a própria União Europeia. Aliás, o processo foi um processo muito longo, exatamente pela necessidade de interação com todos esses diferentes participantes nesse processo. No final, portanto, diria que foi um processo muito refletido, muito participado e, sobretudo, foi um processo consensual. Foi consensualizado por todas estas pessoas e instituições que participaram neste processo a necessidade de se abrir o céu da Madeira. E, efetivamente, isso aconteceu através, enfim, já há alguns meses, através de alterações legislativas que viemos a desenvolver. E neste momento, a partir de há poucos dias, já estamos numa situação em que qualquer companhia aérea pode entrar nas rotas entre o continente e Madeira sem nenhuma obrigação de serviço público. É isto que quero dizer e quero recordar a história. A liberalização não se iniciou agora, iniciou-se em 99, quando então se terminou o monopólio na ligação aérea entre o continente e a Ilha da Madeira de um operador, liberalizando-se essa rota. No entanto, na altura, por questões de precaução, essa liberalização foi contida. Foi contida até através da criação de obrigações de serviço público para os agentes que quisessem operar nessa rota. O que é verdade é que essas obrigações de serviço público, nomeadamente com a evolução da própria situação aérea e do mercado no setor aéreo, não permitiu a entrada de novos operadores, nomeadamente aqueles que todos nós temos vindo a assistir, que têm vindo a entrar em praticamente todas as rotas nos últimos tempos, os low cost. Por uma conjugação de fatores, a atribuição do subsídio às operadoras e, portanto, com pressão para que os preços fiquem mais altos, com a atribuição de um subsídio que é percentual, ou que era percentual, de um valor da tarifa e com obrigações em termos de serviço, de continuidade de serviço, de aeronaves, etc, etc. E esses fatores conjugados impediram que aparecessem novos operadores que aumentassem a concorrência. É com este sentido que se faz a liberalização do céu, tendo em conta, obviamente, mantendo uma monitorização permanente por parte do regulador e, portanto, uma capacidade de intervenção se algo correr menos bem neste contexto, porque aqui há uma matéria de serviço público que é fundamental e, neste contexto, se for necessário, se algo no mercado não estiver a correr, o regulador irá intervir e, simultaneamente, mantivemos também uma proteção aos residentes e aos estudantes, quer sejam estudantes do continente que estejam deslocados na Ilha da Madeira, quer sejam estudantes madeirenses que estejam deslocados no continente. Em consequência disso, pude eu testemunhar, numa deslocação muito recente à Madeira, que tanto a TAP como a SATA, os dois operadores que neste momento estão a operar nesta rota, anunciaram novas estruturas tarifárias verdadeiramente competitivas, e que, no caso dos residentes, são, diria mesmo, verdadeiramente irresistíveis. Recordo que ambas as companhias anunciaram tarifários que se resumem, basicamente, para residentes e estudantes, o pagamento de 1 euro, descontando já o reembolso dos 30 euros que o Estado atribui, portanto, o pagamento apenas de 1 euro, mais as taxas aeroportuárias. Ou seja, neste contexto, permitiu-se uma baixa generalizada das tarifas e uma baixa significativa da tarifa média. Quero também, enfim, elucidar, porque me pareceu que não estavam elucidados os seus deputados, relativamente à forma do reembolso. O reembolso é feito imediato. O prazo de 90 dias é o prazo que qualquer pessoa tem para poder reclamar esse subsídio. Ou seja, o reembolso é feito nas estações dos Correios, em qualquer estação dos Correios, e são várias centenas as estações existentes no país, e existem em todos os aeroportos, o que quer dizer que o passageiro, quando terminar a sua ligação, se entender deslocar-se na própria aeroporto à estação dos Correios, será nesse mesmo minuto, desde que preencha, obviamente, os requisitos para tal, será reembolsado do subsídio de 30 euros por viagem. Queria também, a propósito desta matéria, dizer que este preço, enfim, que é o preço de partida de base de 1 euro mais taxas aeroportuárias, tem uma diferença, quer seja o trajeto, seja feito numa direção ou seja feito noutra direção. Aliás, uma das outras novidades que foi introduzida é que a TAP, neste momento, deixou de cobrar os bilhetes em termos de ida e volta e passou a cobrar apenas em one way, o que quer dizer que facilita a vida das pessoas neste próprio contexto, como diz. Para todas as pessoas que assim o desejarem. Portanto, mas queria dizer que nessa componente de 1 euro mais taxas, há uma diferença significativa que é, porque nos aeroportos da Madeira, as infraestruturas aeroportuárias são regidas de acordo com o sistema da Madeira. E as próprias tarifas são reguladas de uma forma diferente e são definidas pelo próprio Governo Regional. A nível do continente e dos Açores, é um outro sistema que funciona em conjunto. E disse muito bem há pouco o Sr. Deputado dos efeitos de balanceamento desse contexto relativamente a infraestruturas, no caso das açorianas, que são mantidas em função do sistema global. No caso da Madeira, isso não acontece. E, portanto, a definição do preço da infraestrutura aeroportuária é definida pelo Governo Regional da Madeira e é 75% mais caro na Ilha da Madeira do que no continente, as taxas aeroportuárias. E, portanto, este é também um tema que pode e deve ser trabalhado para que, na sequência deste enorme progresso, enorme passo que foi dado de redução de tarifas, também assim possa continuar a acontecer. Relativamente à questão do e-escola, de salientar ao Sr. Deputado e dizer muito claramente relativamente à questão colocada do Allgood Software Livre. Como o Sr. Deputado sabe, este é um processo em que nós demos a liberdade de escolha para os diferentes agentes. E neste caso, a decisão é uma decisão individual de quem decide adquirir um computador, qual a marca de computador, qual o modelo e qual o software que lá vem integrado. Neste momento existem ofertas, incluindo as ofertas de software livre, estão disponíveis no programa Escola. Obviamente elas têm a adesão que têm em função das coisas. Sr. Deputado, não queira duvidar daquilo que eu estou a dizer, porque eu trabalho neste programa Escola várias horas por dia e, portanto, neste contexto, sei exatamente aquilo que estou a dizer. Portanto, há operadores que disponibilizam esta oferta, mas também é preciso perceber que quando se fala do software livre, o software livre tem um preço e o software, nomeadamente o software que tem sido mais vendido, também tem um preço, que é o software da Microsoft. E nessas matérias, o próprio custo de cada um desses softwares está a influenciar o preço final da aquisição da máquina e, portanto, interage nesse contexto. E daí que, provavelmente, em algumas situações, tenhamos também menos capacidade de ir mais longe relativamente a essa matéria. O que é verdade é que existem essas duas ofertas. Desde o momento que disponibilizámos com as empresas de software livre integrar esse software nas nossas ofertas, em alguns momentos não existiu essa oferta porque não tinha existido ainda um acordo entre essas empresas fornecedoras de software e os operadores de telecomunicações, que são quem vendem estas matérias aos clientes. Logo que houve esse acordo foi disponibilizado e, digamos, e quem quer optar por essa solução pode encontrá-la. Em termos finais, para terminar relativamente à questão, um minuto, eu penso que ainda temos 10 minutos. Só para terminar esta questão da Aeronorte, que é relevante. Aeronorte foi escolhida por... exatamente, porque uma consulta ao mercado onde consultámos todas as empresas que estavam disponíveis para tal. Houve quatro empresas que nos sinalizaram essa disponibilidade. Duas propostas, portanto, houve duas que não chegaram a concretizar a apresentação de proposta. Das duas que apresentaram proposta, uma assegurava o serviço com um conjunto de aeronaves, que eram as aeronaves que eram anteriormente propriedade da Aerocondor, portanto, as que estavam em serviço, e que já não, há uma que já não estava em serviço, porque a Aerocondor já tinha deixado de a ter ao seu serviço, e outra ia buscar aeronaves ao exterior com outros requisitos, em termos de segurança, com requisitos semelhantes, em termos de tamanho do número de passageiros disponíveis era semelhante, em termos de habitabilidade são aeronaves com maior habitabilidade. Mas esse não foi um critério fundamental. O critério da disponibilidade em ambas situações era a mesma, porque na outra empresa que tinha as outras aeronaves necessitava também de as licenciar, era o mesmo processo, porque esta passava, porque o licenciamento não tinha sido feito a esta empresa, mas sim a outra que já tinha perdido essas licenças. Portanto, esse processo demorava ao mesmo tempo. Portanto, o critério final que presidiu, porque os outros critérios estavam muito próximos, foi o critério do preço. E o critério do preço é de 65% mais barato. 65% mais barato, Sr. Deputado, no caso da empresa que acabamos. O concurso público sairá nos próximos dias, porque obviamente concentramos a nossa energia em resolver de imediato este problema, porque era aquilo que era mais premente, era retomarmos as ligações. E a nossa expectativa é ainda ligar até o final deste mês, iniciar essa operação.
Sr. Secretário de Estado, peço perdão, mas ao ser presente, sobre os terrenos, gostava que respondesse, Sr. Secretário de Estado. Sobre os terrenos, há 11 ao Sr. Ministro.
Desculpe, deixa terminar as intervenções.
Já faz perguntas, mas não há tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ao Sr. Deputado Fernando Pereira. Sobre esta, já tivemos várias conversas aqui nesta sala e noutros sítios da Assembleia da República, no plenário, sobre o tarifário da CP. Bom, mas na realidade, Sr. Deputado, eu julgo que as afirmações que fez sobre o Decreto-Lei 58 de 2008 são completamente incorretas. Primeiro, desde logo, fica bem claro no preâmbulo, e é o único sítio onde se fala de serviço público, é no preâmbulo, que todo o serviço de transporte ferroviário é serviço público. O que está aqui em causa não é se é serviço público ou não é serviço público. É se os preços são fixados administrativamente ou se não são fixados administrativamente. São coisas completamente distintas. Aliás, Este diploma não faz mais do que clarificar aquilo que, e atualizar e modernizar, aquilo que foi iniciado em 93, que foi o processo de liberalização dos preços no setor dos transportes, em que se entende que, em meio urbano, os preços devem ser fixados administrativamente e que, em todo o resto, todo o tipo de deslocações, devem ser fixados livremente. Mas nós, e no artigo 19, nós fixamos regras e critérios para a fixação dos preços. E são muito claros relativamente a isso. Ou seja, a única coisa que está aqui a fazer é criar condições de competitividade do caminho de ferro relativamente ao transporte rodoviário. Porque estas são as regras que já hoje vigoram para o transporte rodoviário. Ó Sr. Deputado, também queria dizer que não sei o que é isso essa comunicação interna que o senhor traz. Normalmente trazem assim umas comunicações internas que não sei. Pois não sei. Não sei. Olha, não sei. E na matéria em imprensa também não quero saber. Sabe porquê, senhor deputado? Eu vou-lhe explicar porque é que não quer saber. Porque o regulamento que está previsto no artigo 20 do decreto-lei, que é o regulamento que fixa os procedimentos para a atualização dos preços, foi proposto pelo IMTT, dentro dos prazos fixados no diploma, e aprovado por mim a semana passada. E que cumpre escrupulosamente, quer o decreto-lei,
quer os princípios pelo Sr. Ministro e por mim afirmados aqui nesta Assembleia, quando da sua discussão há uns meses atrás. E digo-lhe uma coisa, Sr. Deputado. O preço para Barcelos Famalicão não custa 2,26€. Como o Sr. Deputado estava a dizer, o preço de Barcelos Famalicão custa 1,32€. E com a nova atualização, que vai haver por força da aplicação deste decreto-lei, vai custar 1,35€. É a informação que tenho. É a informação que tenho e sou atualmente sobre a...
Desculpe, esta senhora que já se explicou.
Não, já é costume, Sr. Presidente, portanto, desta, nós, enfim, não nos incomodamos. Mas agradeço a sua atenção. Bom, mas de facto, este é o valor que consta da tabela de preços da CP. Mas devo dizer, Sr. Deputado, e com todo o apreço e amizade que tenho pelo Sr. Deputado, como o Sr. Deputado sabe, que os preços que já estão aqui, tenho aqui já a tabela que vai ser agora divulgada junto da população, porque é obrigatório, de acordo com o decreto-lei, depois de aprovado o regulamento, vai ser... estamos a cumprir os prazos que estão no decreto-lei, Sr. Deputado. De acordo com esta tabela, os preços que aqui estão e que vão ser divulgados ao público, nós vamos ter um decréscimo médio de 3%, decréscimo, portanto, menos 3% nos preços no regional e uma média de menos 6% no interregional. E, relativamente a uma ligação que julgo que é muito cara, que é Barcelos-Porto, que atualmente custa 5,70€, vai passar a custar 5,10€. Portanto, agora é uma questão de aplicação dos prazos legais, foi aprovado o regulamento, durante 10 dias, fazer o anúncio ao público e depois temos que ajustar para o final do mês, porque ninguém começa a vender passos a meio do mês. Aplica-se no final do mês esta nova tabela. Portanto, Sr. Deputado, eu julgo que ficará satisfeito com esta diminuição dos preços da sua zona do país, que é uma zona que também é de todos nós, porque é uma zona, acima de tudo, muito importante para o país. Relativamente ao metro Mondego, 5,10€, exatamente. Relativamente ao metro, ao Sr. Deputado. Sr. Deputado pode dizer aquilo que entender. O preço que vai, custa 5,70€ hoje e de acordo com a tabela vai ser publicitada, ou já está a ser publicitada, julgo eu, vai ser 5,10€. Já está respondido. Enfim, e vamos ter um decréscimo. Vamos ter um decréscimo de 11%. 11%. É fazer a conta. 11%. Bom, se o deputado quiser reportar os preços há de 15 anos atrás, seria mais barato, mas como todos os anos temos que atualizar, apesar de ser pouquinho, se calhar, provavelmente, onde passado estaríamos a falar de valores diferentes, não tínhamos ido à atualização, mas é normal, Sr. Deputado. Bom, relativamente ao metro Mondego, Sr. Deputado, alerta-me muito bem para que não está a haver neste momento convergência de opiniões entre as câmaras municipais relativamente a este projeto. De facto, a Câmara de Coimbra tem levantado algumas questões relativamente ao traçado proposto para o metro Mondego no seu interior, portanto, no interior da cidade, e que, contrariamente àquilo que se tinha pronunciado há uns meses atrás. No entanto, nós já reafirmámos por carta para os senhores Presidentes de Câmara, aos três envolvidos, que, para além das interfaces que já estão em curso, temos timings para lançamento das obras, não é projeto, das obras, em todo o ramal da Lousã. E esses timings são para Serpins, Miranda do Corvo, junho de 2008, Miranda do Corvo, São José, setembro de 2008 e São José, Coimbra Parque, outubro de 2008. Relativamente à parte urbana, estamos a tentar chegar a um acordo, de facto, com todos os presidentes de Câmara e entre eles, para que se possa lançar essa parte da concessão. Junho, setembro e outubro, exatamente. Relativamente à alta velocidade, Sr. Deputado, já agora começo por si, já que fez essa interrupção. Sr. Deputado, eu não sei o que é que estão publicado nas várias revistas e nas várias estatísticas. E com todo o respeito que tenho pelo IC, julgo que se referiu ao IC, tenho muito mais respeito por aquilo que pelos projetos que vejo estão a ser aplicados no terreno. E há uma coisa que lhe digo, não pode ser só Lisboa e Elvas. Nunca poderia. Há outras linhas, como a velocidade de projeto 350 km por hora. Mas nunca poderia ser só Lisboa e Elvas. Sabe porquê? Porque cá em Madrid está em construção, e está em construção com base num projeto cuja velocidade de projeto é de 350 km por hora. Ou seja, pelo menos, para além de Pequim, Xangai e Lisboa, Elvas, também teríamos o Caia, Madrid, com 350 km por hora. Sou deputado, tenha paciência, mas estes são os projetos que estão a ser executados. E isso faz parte também. E é o que está a ser, na prática, executado, é um projeto que tem uma velocidade de 350 km por hora. E, aliás, é o que consta das cimeiras, dos compromissos que foram assumidos nas cimeiras internacionais, assinados quer por nosso governo, quer por governos anteriores, em que toda a linha Lisboa-Madrid deveria ter uma velocidade de projeto de 250 km por hora. Naturalmente que em pontos notáveis, como vai ser a TTT, na travessia de estações, etc., nós temos velocidades de projeto mais baixas, mas em plena via, toda essa linha vai ser 350 km por hora. Relativamente ao Porto Braga-Vigo, na primeira fase, aquilo que está acordado com os espanhóis é que vai ser a linha construída em bitola ibérica, com possibilidade de ser transformada em bitola europeia. Isto porque são utilizadas através de travessas polivalentes que, sem poucos custos, com poucos custos adicionais, se pode fazer essa transformação. Isto porquê? Porque, ao decidir-se que esta linha, como faz todo o sentido, seja simultaneamente para passageiros e para mercadorias, tem que se compatibilizar com toda a rede ferroviária envolvente, precisamente para podermos ter uma maior distribuição e uma maior malha, quer na Galiza, quer no norte de Portugal. O norte de Portugal é o que nos interessa. Não é convencionais de alta velocidade, aqui a linha é projetada para determinadas velocidades de projeto, no caso em concreto é para 250 km por hora. Mas estava-lhe a falar da bitola, ou seja, bitola ibérica, com possibilidade, portanto, com travessa polivalente, para poder migrar facilmente para a bitola europeia assim que se concluir todo o processo de migração. Agora, na realidade, como perguntou e bem, neste momento está a ser analisado, e isso já está a ser visto também com os senhores presidentes da Câmara, a possibilidade de se construir uma estação intermédia, a possibilidade e a oportunidade de se construir uma estação intermédia entre Braga e Valência. Mas essa é uma matéria que ainda não está fixada, mas está, na realidade, a ser já analisada a possibilidade de se poder construir isso. Quanto ao Lisboa-Porto, Sr. Deputado, tem o que consta em todos os documentos, o que foi afirmado sempre publicamente, quer pelo Sr. Ministro, quer por mim, é que vai, e consta em todos os documentos da RAB, vai existir uma estação em Leiria. Aliás, essa é uma aposta estratégica relativamente ao nosso país. E aliás, que já foi transversal a vários governos. Leiria é uma capital de distrito, não está servida por caminho de ferro. E tem que passar a estar por uma questão de desenvolvimento, com modelo de desenvolvimento nas ligações preferenciais do país. Não está servida e, por isso, é uma aposta nesse serviço para que poder precisamente entrar num quadro da rede ferroviária de primeiro nível do nosso país. E, realmente, o traçado que foi aprovado no âmbito do processo da avaliação de impacto ambiental, e que está à costa da DIA, é o que está mais apoente na zona de Leiria e mais a nascente na zona de Alcobaça. Portanto, eu julgo que era esse o traçado que estava a referir. De facto, na zona de Leiria é o traçado que está mais apoente. Relativamente a Aveiro, Viseu, Salamanca. Bom, relativamente, como se sabe, e como também já foi afirmado várias vezes aqui na Assembleia, esta é uma linha que, apesar de estar no projeto de alta velocidade ferroviária nacional, foi uma linha que não foi considerada prioritária por várias razões. Primeiro, porque os estudos que existem são muito menos avançados do que os restantes estudos, e em segundo lugar, porque de facto é aquela que, em termos de objetivos estratégicos, em termos de procura estimada, é aquela que apresenta umas características menos favoráveis em toda a rede. No entanto, foram tomadas várias opções que têm a ver com o poder-se avançar desta linha de uma forma faseada. E também por uma questão estratégica para o sistema portuário, se decidiu avançar com a ligação do Porto de Aveiro o primeiro trouxe do Porto de Aveiro ligação à rede e que no âmbito do Lisboa-Porto se está a equacionar poder fazer já a estação de ligação à futura a Viseu e a Salamanca. Por outro lado, também está a ser analisada a possibilidade de fazer um troço da zona de Viseu para que Viseu possa ficar servido por caminho de ferro ligando à linha da Beira Alta. No entanto, até lá, para que possa funcionar esse eixo que era concebido essencialmente para as mercadorias, aquilo que foi feito, portanto, para além da ligação ao Porto de Aveiro, ligação ferroviária ao Porto de Aveiro, já está praticamente concluído dentro de 2 ou 3 meses, em setembro, aliás, vai estar concluída a plataforma logística de Cacia, ou seja, a ligação com a linha do Norte, e, através da linha do Norte, linha da Beira Alta, chegar à fronteira. Este projeto, entre outras coisas, está a ser compatibilizado em termos de timings com a parte espanhola, que também não considera prioritária esta ligação. Ou pelo menos não tem o nível, é prioritária, não tendo o nível de prioridade de todos os outros, das outras ligações. Relativamente, em um minuto. Relativamente aos portos, foram colocadas aqui 3 ou 4 questões. Porto de Lisboa. A expansão do terminal de contentores de Alcântara não é feita essencialmente à custa de uma expansão em termos de superfície. É conseguida à custa de uma reorganização, reapetrechamento e também de uma pequena extensão do terminal. Mas, por exemplo, quando nós dizemos que a extensão, a frente acostável, passa de 630 metros para 1630 metros, é pelas áreas que passarão a ser ocupadas, nomeadamente a área que hoje é ocupada com o terminal de cruzeiros. Ou seja, não se aumenta a plataforma, faz-se um outro aproveitamento da plataforma e só a parte, uma ponta final, junto à Doca do Espanhol, é que vai ser ampliada para dar continuidade ao cais, mais do que para dar maior áreas, exatamente. Portanto, ou seja, vai-se alinhar com o cais existente, dando continuidade ao invés do que existe hoje, que tem uma descontinuidade e que impede que navios de maior dimensão lá possam atracar. E, por outro lado, também existem processos de dragagens que fazem com que outros tipos de navios possam atracar naquele cais e que passe a ser um terminal deep sea, ao contrário de um terminal feeder como hoje existe. Isto, relativamente põe em causa a proposta inicial do Porto de Lisboa, relativamente ao terminal da Trafaria, que fica um terminal sem, neste momento, pelo menos num prazo razoável, sem qualquer necessidade de vir a existir. Num prazo razoável, enfim, em termos de crescimento, estamos a falar aqui perspectivas a 15, 20 anos, não, aparentemente não será necessário. Relativamente aos terminais de cruzeiros, quer de Lisboa, quer de Leixões. Em Leixões, aquilo que o Sr. Deputado viu há um ano foi uma maquete. Não tinha projeto. Era um projeto de intenções. Posteriormente foi analisado um modelo de negócios para o terminal de cruzeiros, ou seja, para analisar a viabilidade daquele projeto, concluiu-se pela sua viabilidade, e neste momento estão a ser, de facto, desenvolvidos os projetos técnicos. Ou seja, não os esquiços, os bolsos, os paquetes, mas sim os projetos técnicos. E, paralelamente a isso... Sim. Os projetos de engenharia. Portanto, está a ser concluído o estudo prévio ao que segue o projeto de execução. Contudo, são fases do projeto de engenharia, de estabilidade. E relativamente ao Porto de Lisboa, ao Terminal de Cruzeiros de Lisboa, como se sabe, existe uma decisão e que está acordada com a Câmara de Lisboa de que o Terminal de Cruzeiros deverá ser em Santa Apolónia. Já estão em curso as obras do terminal propriamente dito e que está aqui a ser analisada. E agora qual é a solução que se vai utilizar para o edifício propriamente dito desse terminal. Relativamente, e só para terminar, julgo que era a última questão que tinha sido colocada, plataformas logísticas, como se me permitem alguma ligeireza, também recomendam-se. De facto, é um projeto que Portugal tem tido um sucesso assinalável em que, com uma procura crescente, e todas as plataformas, quer no âmbito público, quer do âmbito privado, estão a ser desenvolvidas a um ritmo bastante acentuado, exceto a de Tunes, que está um pouco mais atrasada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Bom, só para terminar, Sr. Presidente dos Deputados, quis dizer aos senhores o seguinte, chamar a atenção que uma linha de atuação do Ministério consistiu numa fase ou num momento para planearmos e definirmos orientações estratégicas, recordo, foram definidas para todos os setores de atividade do Ministério, e definição de grandes modelos, como o modelo da rede rodoviária, etc., e um modelo de concretizar. O Ministério tem-se caracterizado por uma grande capacidade de concretização e de resolução de problemas, alguns deles que se arrastavam há muitos anos, últimos quais o nó de Alcântara. Eu penso que toda a gente concordará que a solução que vamos dar ao problema do nó de Alcântara é uma solução que traz benefícios para todos, para a cidade, para a área metropolitana de Lisboa, e que resolve um problema que se falava há muitos anos, mas que nunca tinha sido resolvido. Mas nós estamos a resolvê-lo. E temos também feito com estabilidade. O Ministério tem tido a capacidade de encontrar também à frente das principais instituições e dos organismos que constituem o Ministério, não só da Administração Central, como da Administração Desconcentrada, ou da Administração Indireta, desculpem, quer ao nível das empresas, boas equipes, para o qual também o Governo tem garantido a sua estabilidade. Também vem a propósito lembrar a recondução, praticamente na índica dos Conselhos de Administração do CTT e da ANA, feitas ontem, que, a exemplo do que tem sido feito noutras empresas e organismos, que conferem também uma grande estabilidade e serenidade à política. Por isso, meus deputados, nós estamos a cumprir o nosso programa de Governo. Estamos a fazê-lo com muita determinação. E terei sempre todo o gosto em vir participar convosco, ou discutir convosco, o controle dessa execução. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigada.
Com uma interpelação, Sra. Presidente. É o seguinte, eu não faria esta interpelação caso o Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas não tivesse andado cerca de 5 minutos a falar sobre a situação interna do maior partido da oposição. Portanto, gastou um tempo sobre isso. E ficou, deixou o Sr. Secretário de Estado ou o Sr. Ministro, pedia que um pouco de atenção, por favor. E deixou o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro resposta, e certamente poderão dá-la. Se não a quiserem dar, não a darão. É resposta àquele assunto da A11 sobre os terrenos que houve negociações, os proprietários estão sem as indenizações, deixaram esta questão por responder. Queria saber se o Governo continua a não entender responder. Portanto, se continua a entender responder, muito bem, se a pasta está fechada, considero encerrada a reunião, mas queria esse registro, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Em nome da nona Comissão, agradeço a presença.
Desculpe, deixa-me dizer ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado fez uma questão que eu, para ser franco, neste momento não tenho o ponto da situação. Mas, Sr. Deputado, quiser mandar um requerimento, eu terei todo o gosto em responder por escrito e dar as informações. Muito obrigado.
Em nome da nona Comissão, agradeço a presença e a participação do Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado. Está encerrada a sessão. Lembro que a reunião da nona Comissão continua consoante a ordem de trabalho.